Senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria começar por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar e agradecer a presença e a forma simpática e amiga com que aceitou o nosso convite, indo até para lá dos requerimentos que estavam previstos para termos uma primeira conversa sobre a nossa companhia, e digo bem quando digo nossa, a TAP é tida por nós como a nossa companhia. E, portanto, temos o Sr. Engenheiro António Aldo Neves, o Presidente da Comissão Executiva, que vem acompanhado pelo Dr. Abílio Martins, Chef Marketing e Sales Officer, e temos a Dra. Rita Tamagini, Gestora de Comunicação Corporativa. Os nossos trabalhos decorrerão com uma intervenção inicial, com uma apresentação do Sr. Engenheiro, que eu peço que seja o mais breve possível, uma vez que depois terá a oportunidade nas perguntas e respostas de porventura completar ou adicionar informações de acordo com o que nos traz. Depois passaremos, dentro de uns 10 minutos, passaremos depois a perguntas a cada grupo parlamentar de 7 minutos e resposta individual a cada grupo parlamentar de 7 minutos e uma segunda volta com 3 minutos de cada grupo parlamentar, aí já respostas em conjunto. Como temos requerimentos de vários grupos parlamentares, do PSD, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, e como por coincidência e felicidade calha exatamente na ordem que normalmente os grupos parlamentares fazem as suas intervenções, é praticamente desnecessário falar dos requerimentos, e será o primeiro grupo parlamentar do Partido Social Democrático. Eu quero avisar o Sr. Engenheiro que eu próprio farei de Presidente, depois faço-me substituir e faço deputado na minha dupla função, e farei também perguntas sobre um tema que gosto muito. De maneira que, sem mais delongas, queria agradecer a sua presença e dá-lhe então 10 minutos, tem a palavra para uma apresentação inicial. Julgo que estão a ver bem, sem prejudicar a RTV. Sr. Deputado, levanta o dedo para aqui.
Sr. Presidente, boa tarde. Só um esclarecimento. Há uma terceira ronda de 2 minutos, se eu bem entendi.
Ah, o nosso regimento prevê uma terceira ronda, portanto, tem toda a razão, de 2 minutos, que é individualmente a cada deputado, com resposta em conjunto, acumulando o tempo. Não julgue, quer o Sr. Engenheiro, quer os senhores deputados, terão todo o tempo a fazer perguntas e dar respostas, saímos aqui todos esclarecidos e disposição de tal. Então, ainda bem. Sr. Engenheiro, tem a palavra. Muito obrigado.
Sr. Presidente, prezadas senhoras deputadas, prezados senhores deputados, em primeiro lugar, em nome de toda a TAP, agradecer a oportunidade. É um privilégio representar a TAP na Assembleia da República, a casa da democracia, a casa do cidadão português. E estamos aqui à disposição para todos os esclarecimentos que forem necessários. Para usar melhor o tempo dos senhores, eu vou fazer uma rápida apresentação, bem objetiva. A apresentação vai ser encaminhada aos senhores logo em seguida. E depois aguardo orientações adicionais do senhor presidente. Já peço desculpa pelo sotaque. Se não perceberem, podem perguntar novamente. Eu estou aqui à disposição, com toda a paciência, para explicar. E mais uma vez, agradecer a todos pela oportunidade. A nossa TAP é uma empresa incrível, contribui muito com o desenvolvimento de Portugal, mas não somente isso, né, ela contribui hoje muito com a aviação global. E eu vou mostrar um pouco para vocês aqui a visão que nós temos para a TAP, a estratégia de crescimento que está delineada para a TAP, e também falar um pouco dos nossos desafios, que são tão bem conhecidos por todos. Enfim, hoje a TAP tem vindo a consolidar seu papel na economia portuguesa. Em termos de clientes, são 16 milhões de clientes por ano, né? O número, esse ano, vão ser 16 milhões de clientes. A gente emprega mais de 10 mil trabalhadores aqui em Portugal, mais de 450 milhões de euros por ano, só de salários, sem contar os encargos. 2% do PIB vem diretamente da TAP. Em termos de turistas, acho que Portugal tem em torno de 12 milhões de turistas que vêm do exterior, nós trazemos 4 milhões desses turistas. São números incríveis e que mostram todo o poder contributivo que a TAP tem com a economia. O processo de privatização que eu acompanho desde perto começou lá em 2015, e quando nós entramos, e foi estabelecida uma série de compromissos estratégicos. E eu tenho a felicidade de evidenciar aqui que todos os objetivos estratégicos que foram compromissados na privatização estão sendo cumpridos e superados, na verdade. Vocês vão ver aqui muitas evidências de superação. São mais 11 destinos desde 2016, né, no desenvolvimento do Hub Nacional. Nós voltamos a ser a empresa que tem a maior cota de mercado entre todas as companhias aéreas europeias no nosso hub. Somos indisputavelmente a companhia aérea que tem a maior cota no seu hub. E voltamos a liderar, a ganhar participação, cota de mercado no nosso hub. Isso é extremamente importante para o futuro da TAP. Aumentamos muito as ligações, numa lógica de racionalidade econômica, especialmente em Portugal. Mais 2 mil voos por ano para as regiões autônomas dos Açores e da Madeira. Mais 1.500 voos por ano, vocês vão ver os números mais detalhados à frente, para os países lusófonos e mais de 6 mil voos, mais 6 mil voos por ano entre o Porto e Lisboa. A estrutura empresarial está consolidada, a estrutura de capital foi fortalecida, a gente manteve uma operação aérea independente, havia muita dúvida, né, se a TAP ia ficar, óbvio que vai ficar, porque é uma empresa que está no seu hub, tem que ficar com a sua operação independente, nem assim poderia ser diferente pela regulamentação europeia. A direção e a sede continuam em Portugal, e a marca foi fortalecida, comprometendo, trazendo ainda mais comprometimento com o desenvolvimento do turismo em Portugal, com propagandas no mundo inteiro sobre, sobre o potencial de turismo em Portugal. Diversas conquistas, aqui fatuais, né? Eu gosto de falar muito em fatos, em dados e números, desde a privatização, são mais de 5 milhões de clientes por ano, comparado com 2015. Investimos 70 milhões na reconfiguração das aeronaves, nos retrofits da aeronave. Não foi à toa que nós adicionamos aqueles assentos a mais que vocês vão ver à frente nas regiões na Madeira e nos Açores. Substituímos 16 aviões para aumentar a capacidade de oferta de assentos e adicionamos 22 aviões a mais. Esse 22 é o dado do fim de 2018, do ano que a gente está. A gente hoje está aproximadamente com 92 aviões e no fim desse ano a gente vai chegar a 97 aviões. Mais 1.350 postos de trabalho criados esse ano, né, um número brutal. Eu acredito que a TAP hoje deve estar entre as três empresas que mais contratam em Portugal. Celebramos acordos sindicais com praticamente todos os sindicatos, 15% de aumento salarial com praticamente todos os sindicatos, falta um que está em negociação. Resolvemos a questão da VEM, da TAP Manutenção, uma empresa que ano passado perdeu 23 milhões de euros em lucro operacional, em prejuízo operacional. Esse ano, no primeiro semestre, está apresentando um pequeno resultado de 1 milhão de euros. Vocês vão ver mais à frente como a gente conseguiu isso. E tão importante quanto isso, a manutenção da posição indiscutível de liderança no Brasil. A TAP hoje tem um terço dos assentos para o Brasil, tem um número de frequências para o Brasil como nunca teve antes. Hoje tem 3 voos diários entre Lisboa e Guarulhos, só para dar um exemplo. Voos diários para Brasília, para Belo Horizonte, que nunca teve antes. Então, um domínio total e absoluto, mantendo a posição de liderança no Brasil, que a gente não vai abrir um milímetro da liderança que a gente tem no Brasil para nenhuma empresa aérea. Expandindo muito nos Estados Unidos e fortalecendo muitas ligações mediterrâneas, né, com a TAP Express, que hoje tem um papel importantíssimo nas nossas ligações para o Mediterrâneo. E os números falam por si só. Crescimento de 50% em número de passageiros transportados. Foram 10 milhões e 600 mil passageiros em 2015, clientes, como a gente gosta de chamar. E esse ano vão ser 16 milhões de clientes. Deve ser até um pouquinho mais que 16 milhões de clientes. A oferta na Madeira e nos Açores cresceram muito desde a privatização. Né? A gente está muito, muito seguro do que está fazendo na Madeira e nos Açores. Foram 8.114 voos em 2015 e esse ano vão ser mais de 10.111 voos. Acho que não tem nenhuma outra companhia aérea no mundo que investiu tanto, né, em duas regiões como a TAP investiu na Madeira e nos Açores. E são mais de 2 mil voos por ano, né, multiplicado por 150 assentos. Estamos falando aí de 300 mil passageiros a mais por ano sendo transportado num ambiente onde a taxa de ocupação, o famoso load factor, não caiu e não subiu. Então, a reconfiguração das aeronaves, que muito foi se discutido aqui em 2015, no país, ajudou muito nisso, não só no número de voos, mas o número de clientes que a gente transportou, isso são dados públicos, estão na agência reguladora, vocês podem ter acesso. A TAP, no fundo, não é uma empresa low cost, é muito importante deixar isso bem claro. Um dos objetivos que a gente tem aqui hoje é esclarecer a estratégia da TAP. A TAP é uma empresa que voa para o Atlântico e compete com companhias aéreas muito bem estabelecidas, Air France, KLM, todo o grupo IAG com a Iberia, com a British, com a Lufthansa. Air Europa dá um trabalho grande para a TAP, é um competidor muito duro para a gente. E predominantemente a malha, a rede, como nós falamos na TAP, para a Europa, ela existe para atender as ligações para o Atlântico. A TAP hoje, como eu falei, tem praticamente 30% dos assentos da Europa para o Brasil, aquele número 29, além do quadro, e ela é irrelevante nos Estados Unidos. Essa é a realidade. Nossa operação hoje para os Estados Unidos é apenas 1% das ligações da Europa para o Atlântico, e a gente vai mudar isso. Nós investimos nos últimos 3 anos em aumentar a participação no mercado americano, trazendo aviões novos para poder competir nesse mercado, usando um pouco da capacidade industrial que um de nossos acionistas tem de desenvolver mercado nos Estados Unidos. E a gente triplicou a importância dos Estados Unidos na TAP, triplicou, e mais do que triplicou, aumentou em 5 vezes o tamanho de cliente, porque a TAP de 2014, que é o quadro de participação da esquerda, era uma TAP menor, né? Então, 4% de uma TAP menor, 4% quando você transforma em 10% é praticamente 3 vezes, né? Mas em termos de clientes é 5 vezes mais clientes. Então, no fundo, hoje a gente transporta, hoje, né, sem um crescimento que ainda vem pela frente, praticamente a mesma quantidade de americanos que nós transportávamos para o Brasil entre 2013 e 2014. Então, a gente tem dito internamente que a gente criou um novo Brasil desde a privatização. Isso é muito importante para diversificar risco da TAP. A TAP não pode viver na dependência de economias tão sazonais quanto e tão, né, voláteis quanto a economia brasileira e a economia dos países da África. E é muito importante entender que a TAP hoje é uma empresa que os portugueses, nós temos que nos orgulhar muito, porque é uma empresa global. 79% das vendas da TAP são feitas fora de Portugal. 79%. Pouca gente sabe disso. A gente hoje é uma empresa que vende mundo afora. Vendemos na França, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil. E isso é um motivo de orgulho enorme dentro da TAP. Os nossos tripulantes sabem muito bem disso, né? O nosso call center contrata italianos aqui para trabalhar em Portugal. Nós tiramos o call center do Brasil e trouxemos para Portugal. É mais fácil achar cidadãos que, né, que falam, que moram na Europa e falam as línguas que nós precisamos falar na TAP. Isso é um motivo de orgulho enorme ter uma empresa tão globalizada, no perdão da palavra, não estou falando das Américas, né, como a TAP é hoje. Isso é uma fonte importantíssima de vantagem competitiva para a TAP. E o efeito principal da privatização hoje, no que diz respeito à vantagem competitiva da TAP, está nesse slide, nesse gráfico aqui, que mostra a recuperação de cota. A TAP, quando nós estávamos no processo de privatização em 2015, se vende passagem antes, né? A passagem você vende com 6, 7 meses de antecedência. E quando nós olhamos a privatização da empresa, a gente já sabia que a cota ia baixar de 35%, porque a gente viu as curvas de booking, né, a curva de reserva, lá em meados de 2015, a gente já sabia que a empresa ia chegar a uma cota de mercado abaixo de 35%. E aconteceu, chegou a 34%. E hoje a cota de mercado na TAP, aqui no Hub de Lisboa, é de 51%. Né? Isso em voos para a Europa. E quem fala que a TAP é uma empresa low cost não entende de aviação. Né? Nossos voos são para a América do Norte, para o Brasil. E os nossos concorrentes de low cost têm menos de 25% da operação aqui em Lisboa. A gente está muito mais preocupado com as empresas que fazem o longo curso, que essas sim prejudicam as nossas ligações no médio curso. Porque se eu não consigo crescer no longo curso, eu não cresço no médio curso. Né? É uma ciência muito clara para a gente. E tão importante quanto isso para Portugal, a TAP é a empresa número 1 na Europa em liderança no seu hub. Aqui a cota em todo o hub, né, envolvendo os voos não só para a Europa, mas para todos os outros destinos. Nós temos mais participação de mercado no nosso hub do que a KLM tem no seu hub, né, do que a Lufthansa tem no seu hub. E a realidade é que uma empresa que não domina o seu hub desaparece. Né? Isso é um fenômeno conhecido no mundo. Né? E é muito importante também voar para destinos representativos através do seu hub. Então, a TAP hoje atende aproximadamente 76% dos mercados que importam na Europa para conectar através do seu hub. E o que a gente não atende, a gente vai passar a voar em breve, como eu já anunciei. E tão importante quanto isso, é o maior promotor de Portugal no mundo. Né? Nós criamos o programa Stopover, que trouxe 200 mil clientes a mais nos últimos 3 anos, turistas, né, para Portugal. Esses são mais de 100 milhões de euros injetados na economia portuguesa e um sucesso enorme. Né? Ali tem fotos da promoção de Portugal, da cultura portuguesa, das belezas que nós temos aqui em Portugal, para o mundo afora, em parceria com o governo português. Temos feito isso de uma forma, eu diria, brilhante. E o nosso último vídeo de safety evidencia isso de uma forma muito clara. Né? Paz social é extremamente importante para a TAP. Né? Nós, desde fevereiro, eu pessoalmente, muito envolvido em negociação sindical, já renegociamos e assinamos, nós temos aproximadamente 15 sindicatos na TAP. Né? Isso é muito importante para mim, a minha agenda pessoal. Eu já consegui assinar 14 acordos, onde houveram cedências de ambas as partes, aumentos nunca vistos antes, né? E em torno de 15% de aumento, devolvendo para Portugal e para os nossos empregados parte do valor que a gente está criando. E isso vai permitir que a gente tenha uma base para crescer. O desafio que vem pela frente é muito grande, né, em termos de crescimento. É muito maior do que a gente passou nos últimos 3 anos. A gente vai trazer aviões, como os senhores vão ver à frente, num volume muito grande. E eu vou falar um pouco mais disso à frente, mas falta um sindicato que a gente está em negociação e todos os acordos com vigência de 5 anos. E eu estou muito satisfeito com isso. A reestruturação da VEM, da atual ME Brasil, foi feita. Eu fiz a desmobilização do sítio em Porto Alegre. Né, demitimos... É triste ter que demitir pessoas, mas isso era importante. Demitimos mais de 1.000 pessoas no Brasil esse ano. Né? Foram desligadas da empresa, demitidas. Isso ajuda muito, porque elimina todo o passivo trabalhista do passado que existia da Varig Engenharia e Manutenção e, ao mesmo tempo, permite nos adequar à oferta, que nós temos de serviço no Brasil, que eram 10 linhas de manutenção, a realidade da demanda por manutenção no Brasil. Na nossa visão, são necessárias 4 linhas no Brasil, e foi isso que permitiu a gente atingir o break-even esse ano, né? Um corte de custo severo, e podemos dizer que a questão da VEM está resolvida, era um dreno importante de recursos para a TAP, e a gente concentrou com isso. Isso são fotos reais, né? Nós tiramos a logomarca da TAP, lá de Porto Alegre, estamos transferindo os equipamentos para o Galeão, no Rio de Janeiro, onde nós continuamos com uma operação com 4 linhas de manutenção de aeronaves, porque nós não temos espaço aqui em Portugal para fazer todos a nossa manutenção de nossos aviões. Então, a gente faz em torno de 5 aviões grandes por ano no Brasil. Né? Mas, com 4 linhas, a gente fica de forma equilibrada e vende o resto do serviço, especialmente para empresas de fora do Brasil, né, que levam seus aviões lá para fazer manutenção. Temos diversos desafios. Primeiro, a pontualidade. Né, o segundo é crescer num contexto de infraestrutura limitada. Né, e o terceiro é criar uma máquina de contratação e formação de pilotos e comissários e também de tripulantes e de trabalhadores de terra. Né. O problema da pontualidade em Portugal é crônico, né? Muito se debate sobre isso, né? A pontualidade em Portugal, em ambos os aeroportos, é muito baixa, né? Lisboa é o 21º, quer dizer, 21º, né? Se pode se dizer assim, é o 21º pior aeroporto do mundo em termos de pontualidade, são dados da OAG, a empresa que faz o ranking global de pontualidade. E o Porto é o 84º pior aeroporto do mundo em termos de pontualidade. A TAP tem seus problemas em termos de pontualidade, eu vou falar um pouco disso à frente, mas enquanto nós, como país, não reconhecemos que há um problema de infraestrutura, a gente não vai conseguir resolver esse problema. A TAP só tem menos que 20% de participação no aeroporto do Porto. Se a TAP fosse o problema, o Porto não teria uma pontualidade de 53%. É importante nós encararmos esse problema de frente. O problema de pontualidade é sistêmico hoje e as companhias aéreas têm condições de trabalhar para melhorar a pontualidade, mas há um limite para isso. Eu vou mostrar para os senhores mais à frente esse desafio. No fundo, hoje, a limitação de infraestrutura torna a pontualidade um desafio para a TAP. A TAP não sobrevive se não for uma empresa pontual, porque o nosso modelo é de conexão. 55% dos clientes conectam na TAP. 55%. Quem perde a conexão não voa mais de TAP. Sem conectividade, o cliente vai pela Espanha. Eu não tenho dúvida disso. Porque o cliente vem uma vez, perde a conexão, não chega a bagagem. Nós chegamos ao ponto de ter um aeroporto, que é um dos poucos da Europa, que quando um cliente perde a conectividade, seja por que for, o avião precisa retirar todas as malas para poder achar a mala daquele passageiro. Ninguém faz isso no mundo, só Portugal. Ninguém, assim, país sério. Porque existem hoje os aparelhos de raio-x que permitem identificar se aquela mala pode seguir adiante ou não. E a verdade é o contrário. É um risco a gente não ter essa máquina de raio-x para poder identificar o que está dentro das nossas malas. Óbvio que há a máquina de raio-x, mas não há a máquina mais moderna de raio-x. Então, a gente tem que encarar esse problema com a seriedade que ele requer, né? E com a determinação de resolvê-lo da forma que ele merece ser resolvido, porque ele não só atrapalha e vira um desafio para a TAP, né? Como ele inviabiliza o crescimento da aviação em Portugal. Diversas limitações no aeroporto de infraestrutura, eu tenho falado muito sobre isso. Nós temos limitações de taxiway, temos limitações de saída rápida para a pista 0321, falta estacionamento para as aeronaves, é importantíssimo fechar a pista 1735 para que a gente possa construir estacionamento. Eu já vivi isso, né? Eu fui administrador, não executivo, de 52 aeroportos no Brasil. O Brasil tinha um problema grave de falta de estacionamento, acabou esse problema. Hoje o Brasil é um dos países mais pontuais do mundo, porque quando falta estacionamento o avião não pousa. E se o avião não pousa, o próximo voo atrasa. É tão simples quanto isso. Temos uma operação praticamente remota, ela não é feita em manga, como deveria ser feito. O sistema de bagagem, de imigração, de alfândega, totalmente saturados. E, felizmente, foi tomada a decisão de investir mais no espaço aéreo e foi contratado, eu estou muito feliz com isso, que está previsto no orçamento de Estado, a atualização completa do sistema de navegação aqui em Portugal. Nós contratamos um estudo, né, para observar esse problema de uma forma muito pontual. O estudo já trouxe recomendações imediatas para a TAP, a gente já melhorou muito. Eu tenho ido todos os dias, a partir das 8 da manhã, no meu centro de controle de operações. Peço desculpa que eu estou sem voz hoje, mas faz parte do trabalho estar lá todo dia. E confesso que havia problemas, sim, de atraso por conta das nossas faltas de tripulação que causaram aqueles cancelamentos em abril, maio e junho. Mas em agosto não há mais isso. Não houveram voos na TAP cancelados em agosto por falta de tripulação. E foi interessantíssimo acompanhar esse processo desde abril, porque todo dia eu vi o motivo dos atrasos. E agora o motivo do atraso é esse. Essa é a média de atraso diário. E eu peguei os últimos dias, propositalmente, né, desde o dia 28 de agosto, para mostrar a média de voos atrasados na TAP por restrição de capacidade no aeroporto de Lisboa. 37 voos por dia. Na chegada a Lisboa. O voo está lá, em outro país. Olha, TAP, não sai agora não, porque você não vai poder pousar quando você chegar e eu não tenho estacionamento para te receber. Isso é todo dia na TAP. Dia 11 foram 34, dia 10 foram 42, dia 6, dia 8, felizmente, foram só 6. No dia que é só 6, a pontualidade da TAP vai a 75%. No dia que é 40, a pontualidade da TAP vai a 50%, que é a nossa pontualidade vergonhosa. É preciso resolver esse problema. Convido os senhores, às 8 da manhã, aí ao Centro de Controle de Operações da TAP. Quem quiser, para poder perceber o que acontece no dia a dia da operação da TAP. Tínhamos problemas? Tínhamos. Temos problemas? Temos. Estamos trabalhando para resolver. Um dos problemas graves que nós temos é o Decreto-Lei 139. Fazendo um histórico disso, isso é um tema importante para os senhores perceberem, porque está relacionado à regulamentação. Nós estamos discutindo isso com a agenda regulatória, com o regulador. Portugal tinha uma legislação de 1998, e ela é uma legislação antiga. Em 2014, a Comunidade Europeia fez uma normativa nova para estabilizar e permitir com que toda a normativa europeia de aviação seguisse simplesmente um arcabouço. Estamos falando muito de safety aqui, de segurança. E a Portugal passou a utilizar essa normativa, mas agora em abril nós fomos surpreendidos e todas as companhias aéreas portuguesas tiveram que voltar atrás, voltar no tempo, a máquina do tempo, voltamos atrás, depois de estudos científicos feitos pela Europa, depois de um procedimento que foi concordado no Parlamento Europeu para submissão à EASA, que é a Autoridade Europeia de Aviação para a Validação dos Regulamentos, o decreto voltou a ser aplicado pelas companhias aéreas. Eu garanto aos senhores, todos os atrasos hoje, não todos, a maioria dos atrasos e cancelamentos que nós temos hoje na ponte aérea se deve ao Decreto-Lei 139 ser aplicado a partir de abril. Por quê? Porque esse decreto, de hora para outra, mudou toda a forma que as companhias aéreas estavam trabalhando em Portugal. Não houve tempo para as companhias aéreas se ajustarem a isso. A TAP, por ser maior, se ajustou mais rápido. A White, que é a nossa companhia que opera a ponte aérea, ainda não conseguiu se ajustar. O que é que eu fiz? Eu passei voos da White para a TAP, porque eu consegui me ajustar mais rápido. Importante ver esse assunto está sendo analisado agora pela TAP, junto com a ANAC, e a gente espera que isso seja equacionado. Muito se confunde aqui, fala de direitos de trabalhadores. Isso não é questão de direito de trabalhador, isso é uma questão científica, uma questão de regulamentação, que precisa ser vista e revisada com muito cuidado, com muito cuidado. Porque hoje nós não estamos atendendo as diretivas da Comunidade Europeia no que diz respeito... Estou acabando já. Então, estamos investindo significativamente para melhorar a pontualidade. Esse ano, pela primeira vez, operamos com dois aviões reservas. Hoje de manhã, dois aviões quebraram. Os dois aviões reservas estavam sendo utilizados, quebraram fora de Lisboa. Temos um avião grande também, um wide-body, como nós chamamos, reserva. Reforçamos a equipe de contratação, a contratação da equipe no hub. Tínhamos somente 100 pessoas da TAP, não falando do nosso handling, em Lisboa, ano passado. Esse ano, em agosto, foi 210, para ser mais preciso. Apesar da pontualidade em agosto desse ano ter sido igual ao ano passado, com mais capacidade, o índice de satisfação do cliente foi 30% maior. Porque o cliente está sendo mais bem tratado no nosso aeroporto pelos investimentos que nós fizemos, menos problemas com manutenção de aeronave e reforçando muito os procedimentos de controle de operação. Diversos novos destinos para o futuro, são 40 novos potenciais destinos para os próximos 5 anos, eu já anunciei, esse mapa mostra os novos destinos. Vamos superar em mais em 60% o nosso compromisso definido no plano estratégico de privatização em frota. A TAP no plano estratégico de privatização só ia chegar a 80 aviões. No fim desse ano, nós vamos chegar a 97, como eu falei, no fim do ano que vem a 110 e em 2020 a 118 aeronaves. Isso é mais de 1,5 bilhões de euros em investimento até 2020. E acumulados são mais 3 mil milhões de investimento até 2025. E isso vai gerar mais 7 milhões de clientes para a TAP. E são mais 2 milhões de turistas adicionais para Portugal até 2022. E mais importante de tudo, gerar emprego. Um dos principais trabalhos, já estou encerrando aqui, presidente, de um CEO proporcionar oportunidades de desenvolvimento para os nossos trabalhadores. Esse ano são 1.351 contratações e até 2025 são mais 3 mil contratações. Então, a TAP passa de uma empresa antes da privatização de 8.600 trabalhadores, que foi o número ao longo de 10 anos. E muito bem gerida, de forma muito eficiente, para 12.400 trabalhadores até 2025. Então, queria encerrar agradecendo, pedindo desculpa pelo tempo avançado, mas eu estou à disposição aqui para perguntas.
Muito obrigado. Fomos mais tolerantes, uma vez que os deputados não têm esses PowerPoints, e assim pode ser que ajude, eventualmente, algumas perguntas ou refazer algumas outras. Passamos, para não perder mais tempo, passamos ao Grupo Parlamentar para Social Democrata. O Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar as colegas e os colegas aqui presentes. Naturalmente, um cumprimento muito especial ao Sr. António Albo Neves por estar aqui connosco, ter aceitado vir aqui ao Parlamento, como disse, responder aos representantes do povo. Gostei muito da sua definição, porque de facto é exatamente isso. E aliás, vou aproveitar essa deixa. Eu sou eleito pelo Partido Social Democrata, pelo povo da Madeira e do Porto Santo. E com toda a sinceridade quero lhe dizer que nós estamos muito insatisfeitos com a nossa companhia, mas em especial com a sua gestão. Aquilo que se tem passado em relação à região autónoma da Madeira é absolutamente inaceitável. Nos últimos meses temos tido cancelamentos constantes, sempre pela mesma razão, que são as razões operacionais, que dá para tudo e mais alguma coisa, incluindo, naturalmente, também má gestão da companhia. Temos atrasos constantes nos nossos voos. Temos passageiros que se sentem absolutamente abandonados ou no aeroporto de Lisboa ou no aeroporto do Funchal e do Porto. Falta de informação, falta de alternativas de voos. Isto já sem falar na questão dos preços. Os preços que estão a ser praticados pela TAP são inaceitáveis, não são normais. Nem podem ser justificados, como muitas vezes são justificados com a lei do mercado. Já ultrapassamos a lei do mercado. E o Partido Social Democrata, sabe, partido que funciona e convive muito bem com as leis do mercado, somos nós, porque nós as defendemos. Mas já não é a lei do mercado, peço-lhe desculpa. Às vezes é a lei da selva e já não é a lei do mercado. Quando nós temos tarifas para a região autónoma da Madeira, de voos de uma hora e meia, a 400 e a 500 euros, não é aceitável. Já não é a lei do mercado a funcionar. É a lei da selva e nós não aceitamos. É por isso que eu chamava-lhe a atenção para o seguinte. Há uma questão muito especial na região autónoma da Madeira com o serviço público. A TAP tem uma responsabilidade de serviço público para as regiões autónomas. E às vezes nós pensamos que esse serviço público não está a ser cumprido, não só por tudo aquilo que eu lhe disse anteriormente, como também pelos preços que são levados no serviço para as regiões autónomas. Aliás, é muito curioso, e ainda há pouco no gabinete estive a ver as tarifas para os próximos dias, anda sempre à volta dos 300 e tal euros, 380, que é exatamente perto dos 400, que é a tarifa de subsídio de mobilidade. Portanto, nós gostávamos de ser esclarecidos quanto a isso. Mas quero lhe dizer mais. Nesta questão das tarifas, o Sr. Presidente da TAP fez uma declaração no passado fim de semana, ou há uma semana, classificando de módicas tarifas. Eu conheço muito bem o bom humor do Brasil, mas isso não foi bom humor brasileiro. Isso foi humor negro. Dizer a uma população que paga 400 euros, às vezes 500, para vir a Lisboa, ou por razões de educação, ou por razões de saúde, porque estamos a falar de uma região autónoma de um serviço público, que isto são tarifas módicas, não faz sentido. Eu sei que disse que tem especial carinho pela Madeira, e eu também assinalo isso, que tem um especial carinho pela Madeira. Não vejo isto como uma falta de modéstia, mas é fácil ter carinho por nós. Mas quero dizer que aquilo que nós pedimos não é carinho, é respeito. E as tarifas que nós temos para as regiões autónomas, a forma como nós estamos a ser tratados, não é uma forma conveniente. Nós merecemos muito melhor. Quero-lhe trazer também outra questão. Os limites do vento máximo para a aterragem dos aparelhos na Madeira. Como sabe, há limites agora que são obrigatórios e não mandatórios, ao contrário da maioria dos aeroportos. Aquilo que o Governo da Madeira tem dito, e nós, deputados da Assembleia da República, eleitos pelo PSD, é que se faça um novo estudo para saber se se confirma o anterior estudo. É que o anterior estudo é de 1964, tem 54 anos. A pista, entretanto, é maior. As aeronaves têm melhores equipamentos. O aeroporto próprio também tem melhor equipamento de aproximação. Aquilo que nós pedimos é que se faça uma nova avaliação e nunca que se ponha em risco a segurança, até porque a maioria dos que vão lá dentro somos nós. Nunca, nem o Governo da Madeira, nem nenhum deputado eleito pelo PS, à Assembleia da República, nem ao Parlamento da Madeira, pôs em questão a questão da segurança. Como deve imaginar, se há uma bandeira que a TAP se pode orgulhar de sempre, é a questão da segurança. Portanto, não nos passa para a cabeça pôr isso em questão. Agora, quero lhe dizer que, com estas condições todas, de melhoria das aeronaves, da pista, será que não vale a pena fazer um novo estudo? Claro que vale a pena. Mas, com toda a sinceridade, também lhe digo, as declarações que fez a dizer que não muda mesmo que o regulador diga que é para mudar, são inaceitáveis. E são atentado ao Estado de Direito, porque está a falar de um regulador. E se for alterado, é porque o regulador mandou. E em Portugal, o regulador está acima das empresas. Mas o que é que fique muito bem ciente disto, da nossa posição do Partido Social Democrata? Nós queremos que se faça o estudo, mas que nunca se ponha em questão a questão da segurança. Quanto à questão geral da TAP, o Sr. Presidente já nos trouxe aqui os números e, de facto, são decepcionantes. Só para ter uma ideia, em julho, deve saber isso melhor que eu, a TAP foi a sétima pior companhia em 156 empresas. Em agosto ainda foi pior. Aliás, o número de companhias avaliadas passou para 164, a TAP passou para o sexto pior em pontualidade. Outro número também, em 12.535 voos, 1,7 foram cancelados no mês de agosto, grosso modo estamos a falar em 250 voos, ou seja, nós aceitamos, e entenda isto, o Partido Social Democrata não tem nada contra a TAP, pelo contrário, até aceitamos os constrangimentos do aeroporto da Portela, as obras no aeroporto do Porto, as questões meteorológicas, e nós sabemos bem, o controlo aéreo em França, que tem consequências em Portugal, já não aceitamos muito aquela expressão das dores de crescimento do ministro da tutela, isso também foi outra declaração infeliz dele. Mas nós aceitamos muitas destas razões, mas tem que reconhecer, há uma outra, que são falhas de gestão, tanto na preparação como também na reação. Os senhores comprometeram-se com muitos voos que não têm sabido cumprir. É verdade. Há muitos dos voos que foram cancelados que não têm nada a ver nem com o mau tempo, nem com a operacionalidade dos aeroportos. Têm a ver com uma questão interna da TAP. Tem que reconhecer. E outros também têm a ver com a reação. É porque não é devido ao mau tempo que não se presta informação aos clientes. Não é devido ao mau tempo que não se dá assistência aos clientes, que se arranjam alternativas aos clientes. Portanto, para terminar, queria e dizer, Sr. António Aldo Neves, que lhe desejamos as maiores felicidades à frente da nossa companhia aérea. Mas queremos lhe dizer que, por estas razões, são mais do que suficientes para lhe dizer que estamos decepcionados com a sua gestão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Engenheiro António Aldo Neves.
Queria agradecer a oportunidade da pergunta, acho que é muito válida. São colocações que merece uma análise factual. Acho que a discussão, meu papel como CEO é gerir com base em fatos e dados, e eu queria apresentar aqui para os senhores um pouco de fatos e dados sobre a região da Madeira. Primeiro, a acusação que foi feita na comunicação social sobre a TAP, que a TAP discriminava a Madeira. Fiquei muito feliz com a oportunidade de ir à Madeira para ser chamado pela CPI, para simplesmente esclarecer mentiras e lações sobre isso. A TAP não discrimina Madeira em cancelamentos, deputado. Isso não é verdade. A TAP tem, por coincidência, até um pouquinho menor, a média de cancelamentos, excluindo os voos cancelados por razões meteorológicas, que são 65% dos voos da Madeira que a TAP cancelou foram por razões meteorológicas. Isso está no regulador. Excluindo esses voos, a TAP cancela igual na Madeira e no resto da sua rede. Primeiro fato, a TAP não discrimina a Madeira e cancela igual, um pouquinho menos na Madeira do que em seus destinos completos. 2,5% é muito, tá? Isso aqui está incluído todos os cancelamentos que aconteceram, deputado, por conta do movimento sindical que houve em abril, maio e junho, que foi quando nós tivemos cancelamentos. Em agosto, o nosso cancelamento foi menos de 1%. A TAP tem reforçado seus assentos na Madeira. Se a TAP não tivesse investido em capacidade na Madeira, as tarifas seriam muito altas. Pela regra de mercado, oferta e procura, dito preço. E o bom senso na regra de mercado, ele é obedecido no momento que você leva a tarifa para o limite que a demanda acaba. O mercado se autorregula. É assim em todos os tipos de atividade que existem. A TAP adicionou 211 mil assentos para Madeira. Isso são fatos. Não é retórica. São fatos. E eu acho que a Madeira deveria estar muito satisfeita com isso. porque isso é promoção do turismo na Madeira. E melhores condições de tarifas, como pode ser observado no próximo slide. As tarifas da Madeira, em 2015, sem deflação, vou repetir, sem deflação, eram 105 euros cada bilhete, em média. A CPI recebeu todos os dados sobre tarifas. Uma CPI é uma coisa séria, a TAP mandou os dados, todos auditados. E as tarifas médias na Madeira hoje são 101 euros no acumulado de 2018. Ano passado foram 98 euros. Houve realmente um crescimento até agora de 3 euros por tarifa. Sendo que 78% das tarifas da TAP são abaixo de R$ 195. Ora, para ter tarifa de 20 euros, desculpa, falei reais, euros, para ter tarifa de 20 euros, precisa ter tarifa de 300 euros. É assim no mundo todo. É assim no mundo todo. Há tarifas hoje, ida e volta para Madeira, de 79 euros, para outubro, para novembro, para amanhã não há, porque os voos estão cheios. E eu preciso adicionar mais capacidade para Madeira, porque há potencial. A ilha é maravilhosa, como o senhor falou. Então, a alegação de que a TAP tem práticas, deixa eu me lembrar o adjetivo que foi usado, pornográficas, em termos de tarifa, não, é inaceitável.
Mesmo quando são 450.
A alegação de que a TAP tem tarifas pornográficas é inaceitável, e a tarifa da TAP, 78%, é abaixo de 200 euros. 78% e a média é 101 euros. Eu só discuto, deputado, sobre fatos e dados. Só discuto sobre fatos e dados. E aqui estão mais fatos e dados. O senhor foi na internet, eu também fui. Podemos ir agora. Funchal, Lisboa, TAP 108, EasyJet 113. Ida 25 de outubro, volta 27 de outubro. Por que a Ryanair não voa para a Madeira de Lisboa? Será que é tão caro assim? Por que a Ryanair não voa de Lisboa para Madeira? Se fosse tão caro assim, por que a Ryanair não faria esse voo? A maior companheira da Europa. 100 milhões de passageiros transportados por ano. São perguntas que têm que ser feitas e têm que ser respondidas. E a resposta para quem trabalha no setor e conhece de aviação é porque a tarifa está ajustada e qualquer perturbação a mais, diminui a rentabilidade para prejuízo e vice-versa. Deputado, fatos e dados. Isso é com que a nova TAP trabalha. Paris-Funchal, 166 euros. Pela TAP. Pela TAP. Pelo nosso concorrente, 157 euros. Então, deputado, eu tenho só uma admiração enorme pelo que foi construído na Madeira. Um trade turístico especial, maravilhoso. Nós entendemos a responsabilidade que é operar para uma ilha, temos plena consciência disso. Somos um operador que tem compromisso com a Madeira, 200 mil assentos a mais para a Madeira por ano, 200 mil assentos a mais para a Madeira por ano, tarifas mais baixas em média do que a privatização, do que antes da privatização, né? Sem nenhum tipo de discriminação, sem nenhum tipo de discriminação, e sendo acusados de uma forma que, na minha visão, é totalmente injusta e retórica, porque não é baseada em fatos. Eu discuto fatos e dados. Eu estou aqui à disposição 24 horas por dia para sentar com qualquer cidadão da região autônoma da Madeira, para poder abrir totalmente as nossas tarifas, mostrar os voos que nós fazemos. A gente não tem vergonha do que a gente faz. A gente tem plena consciência da responsabilidade, do nosso papel, da nossa seriedade. Todos os clientes que foram prejudicados por atraso na Madeira recebem recompensa definida pela regulamentação da Europeia. E os que... Eu vou chegar lá. Os que não recebem, vão receber. Os que não receberam, por algum motivo. Então, isso é a legislação que garante. Falando do vento, nós não temos nenhuma objeção aos estudos, o regulador tem todo o direito de fazer o que quiser, mas o regulador não tem o direito de dizer o vento as condições de operação que a TAP vai operar. Eu sou o account manager da TAP. Eu sou o account manager, não é o presidente da ANAC. Um acidente, eu respondo por isso. Então, a afirmação do senhor que a ANAC vai regular o vento que eu vou operar, no dia que a ANAC fizer isso, acaba a aviação em Portugal. Porque isso é ilegal, deputado. A ANAC não determina o vento que eu vou. As condições que as nossas aeronaves da TAP operam são definidas pela TAP. E são assim no mundo todo, deputado. No mundo todo. Então, uma discussão baseada em suposições que, desculpe, não tem sustentação técnica, é muito difícil ter. A população ouve isso e fica achando que o presidente da ANAC vai definir as condições de vento da Madeira para a TAP.
É um regulador técnico.
Não pode fazer isso, deputado. Desculpe, eu faço uma inquisição à ANAC e pergunte se a ANAC define o meu vento de pouso em qualquer aeroporto do mundo. Quem define é o operador. Tanto que muitos aeroportos do mundo não têm nem limite. E quem define é o operador. Isso é decisão do operador, com base na recomendação do fabricante e com base no nível de risco que o operador quer assumir, deputado. É muito complicado conversar nesses termos, porque isso gera uma insegurança jurídica regulamentar na nossa aviação, que é ruim para o país. Eu não quero que meus clientes achem que alguém vai definir o vento para mim. Quem define é o accountable manager, sou eu, com base em estudos técnicos da TAP.
1964.
Não, deputado, esses estudos técnicos de 1960 e tal são da ANAC, não são nossos. Deputado, deputado, são de hoje, porque se o senhor for ver o vídeo que tem na internet do pouso do A320neo na ilha, com os nossos pilotos da TAP, que são excepcionais, e com os pilotos da Airbus, o senhor vai perceber o que acontece. Então, não é, deputado. Agora, por favor, vamos, né, falar as coisas como elas devem ser tidas. Quem define os limites de vento é o accountable manager. Por fim, atendimento. Temos que melhorar muito. Atendimentos em toda a TAP. A TAP, quando eu cheguei na TAP, atendia só 42% das chamadas no call center. 42%. A gente está em 82%. Peguei a 90%. Tem, sim, pessoas ainda que não receberam o seu reembolso. Tem. Tem, porque eu tinha 42% de chamadas atendidas no meu call center. 58%, deputado, eram ignoradas. Essa não é a TAP que eu quero. A TAP que eu quero é a TAP que reconhece os erros e investe para corrigi-los, com muito trabalho. Então, temos que melhorar o atendimento na rede inteira da TAP. Na rede inteira da TAP. E um dos principais problemas que nós temos hoje com insatisfação de clientes é pontualidade. Hoje eu meço, deputado, o índice de satisfação dos clientes em todos os quesitos. Eu sou capaz de dizer qual é o índice de satisfação dos clientes no voo da Madeira. O índice de satisfação no voo da Madeira. Eu recebo 2.000 respostas por dia de nossos clientes. E eu meço todos os itens. Alimentação, atendimento de bordo, check-in, desembarque de bagagem. Eu vejo isso semanalmente. E, com estudo estatístico, você pode fazer uma correlação entre satisfação do cliente e pontualidade. Os três principais fatores que os clientes valorizam é pontualidade, tem 70% de correlação com o índice de satisfação do cliente, então os clientes estão insatisfeitos por causa da pontualidade. O segundo índice é o atendimento no embarque e o terceiro item é o atendimento a bordo. São os três itens que mais impactam a satisfação do cliente. Isso é estatístico e feito com análise de regressão, não é achismo, né? E nós temos, sim, hoje um problema sério de atendimento ao cliente. E o principal driver que eu preciso corrigir aqui nesse problema, primeiro de todos, é a pontualidade. Porque no dia que os voos, que já acabaram os cancelamentos, deixam de ser cancelados, e eu volto a ter uma...
Sim, senhor, peço-lhe que... O tempo de resposta é parecido. Eu percebo que a resposta tem que ser um pouco mais longa, até porque foi interrompido e queria pedir aos
deputados... Foram muitos assuntos.
Queria pedir aos deputados que não fiz. Como estamos em direto, se fizerem interrupções lá em casa, percebe-se que houve alguém que disse qualquer coisa, não sabe o quê. Portanto, ficamos todos a perder. E, portanto, menos interrupções, até porque há mais rondas, claro. Mas pedir que...
Eu vou encerrar. Então, precisamos investir muito, reconheço e agradeço os votos de estima e de... para que a gente resolva esses desafios e a TAP conta comigo para fazer isso.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo Um ponto de ordem sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Era para solicitar ao Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP que fizesse distribuir, através do Sr. Presidente, a apresentação inicial que fez e os últimos slides que apresentou em resposta ao deputado do PSD.
Vão seguir para o mesmo efeito?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para solicitar ao Sr. Presidente, ao CEO da TAP também para entregar os estudos que tem sobre a questão dos ventos que foram aqui citados. Muito obrigado.
Muito bem. O PowerPoint seguirá logo que possível, os restantes, e as várias questões que possam surgir à mesa, o Sr. Presidente, CEO da TAP, tomará boa nota e estou certo que fará chegar depois à Comissão logo que puder. Passamos ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Pereira, e pedi ao Sr. Vice-Presidente Frisma Macedo que pudesse substituir. Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP, Dr. António Aldo Neves, e a sua equipa que aqui está, e dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que a TAP é uma empresa estratégica para o país. E, por essa razão, o Estado tem 50% da TAP, porque considera que a TAP tem um papel importante naquilo que são as questões estratégicas do país, e é com satisfação que ouvimos um conjunto de indicadores bastante relevantes relativamente à situação da companhia portuguesa e as perspectivas bastante animadoras que o Presidente da Comissão Executiva trouxe cá a este Parlamento. Do ponto de vista daquilo que é a estratégia do Governo, de garantir que a TAP tem um papel relevante na economia portuguesa, parece-nos que esses são dados positivos para o país e são dados naturalmente positivos para o Governo e para o grupo parlamentar do Partido Socialista. Posto isto, dizer que da parte deste grupo parlamentar há obviamente total solidariedade para com uma administração que quer colocar na linha da frente uma companhia como a TAP. Mas nós consideramos que é também absolutamente indispensável que haja solidariedade por parte da administração da TAP relativamente àquilo que são questões estratégicas do país. E a primeira questão que eu deixo já agora era, no entendimento do Presidente do Conselho de Administração, o que é, em seu entendimento, as questões estratégicas do país que está de alguma forma a ocupar a administração da TAP e de que forma é que as tem colocado na linha da frente para poder ultrapassar. E eu faço esta pergunta pegando imediatamente numa questão que o meu colega deputado Paulo Neves referiu, que tem a ver de facto com as questões relacionadas com a região autónoma da Madeira. E as questões relacionadas com a região autónoma da Madeira são de facto pertinentes porque é, do nosso entendimento, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, uma das questões estratégicas, porque é uma região autónoma, tal como é a região autónoma dos Açores, e portanto exige da TAP um atendimento particular, um atendimento especial. E, naturalmente, que da mesma forma que nós apreciamos, de alguma maneira, enfim, a forma bastante positiva como apresentou aquilo que é o futuro da TAP relativamente ao crescimento brutal, à duplicação de frota, ao crescimento maior dos últimos 10 anos, são todas essas expressões que eu li na sua entrevista do Expresso e que de alguma forma sublinhou agora. De alguma maneira, os portugueses que vivem na Madeira, enfim, sentem um certo abalo emocional, permitam-me usar esta expressão, porque naturalmente sofrem todos os dias por estarem numa ilha no meio do Atlântico a depender basicamente de uma companhia aérea. E a questão relacionada com a expressão que utilizou, e permita-me dizer que pedi desculpa no início pelo seu sotaque, nós não temos nada que desculpar o sotaque brasileiro é até bastante bonito, nós gostamos todos dele, mas não podemos é admitir lapsos de língua dessa natureza de chamar módico o que não é verdadeiramente módico. E o Sr. Presidente apresentou aí no seu PowerPoint valores de viagens para daqui a um mês, ou mais de um mês, que numa ida andavam à volta de 100 e tal euros. Ora, eu viajo todas as semanas pela TAP pela Madeira. Eu vou todas as semanas para a Madeira e não me encontro uma ida daqui para a Madeira, nunca encontrei nos últimos 2 anos, abaixo dos 200 euros. É impossível encontrar essa ida e, como podem imaginar, são todas as semanas. E eu, em média, pago viagens acima dos 500 euros para a região autónoma da Madeira. E, portanto, nós estamos a falar, de facto, de preços que não são módicos, Sr. Presidente. Preços módicos, no dicionário português, são pouquinhos, curtos, pequenos. Ora, 600 euros para ir e vir para a Madeira é muito mais do que módico, que é excessivo. E o Sr. Presidente disse algo que eu não posso refutar, aliás, sou economista e, portanto, não posso refutar. Há um mercado, a lei da oferta e da procura. Aliás, permitam-me abrir um parênteses, dizer, o Sr. Presidente disse, pá, são 211 mil lugares que nós acrescentamos. Pois sim, porque havia procura, as pessoas não acrescentavam. acrescentaram porque havia procura, porque os aviões vão cheios, porque muitas vezes há um quase overbooking dentro dos aviões, permanente, com à porta do avião há gente a mais. Isso já aconteceu, eu já vi acontecer. E, portanto, é um aproveitamento sistemático daquilo que é uma operação maravilhosa, como o Sr. Presidente referiu, e nós concordamos. É, de facto, uma operação maravilhosa. E é por ser uma operação maravilhosa que eu acho que a TAP tem que olhar para esta operação com mais cuidado. E mais cuidado não significa fazer o impossível, significa fazer aquilo que é expectável. Eu acho que os preços não são módicos porque nós temos um processo de liberalização que infelizmente não há concorrência. Eu em tempos vi um presidente da ANA dizer que havia uma cartelização, e essa foi imediatamente desmentida por vários agentes, incluindo da TAP, que havia uma cartelização de preços. Eu diria que não estamos a falar de uma cartelização. O mercado da Madeira não tem cartelização de preços. O mercado da Madeira infelizmente não tem concorrência, porque a EasyJet não concorre com a TAP, como o Sr. Presidente sabe, e portanto daquilo não há de facto uma concorrência. E o pior que podemos ter é um mercado liberalizado, sem concorrência, porque é muito melhor ter um monopólio com um serviço público, com garantias que podem dar aos cidadãos, e isso não acontece. E, portanto, estava eu a dizer que esta questão é uma questão que tem que ser salvaguardada pela TAP, e dizia eu que o que nós esperamos na região autónoma da Madeira, mas também na região autónoma dos Açores, é uma atenção crítica para aquilo que são os passageiros que vivem no meio do Atlântico. E quando o Sr. Presidente diz, bom, mas grande parte dos cancelamentos são condições meteorológicas. Ora, eu faço um desafio aqui, Sr. Presidente, com toda a honestidade, com a vontade que a administração da TAP tenha essa consciência que nós estamos disponíveis para trabalhar sobre esta questão, que é preciso que a TAP tenha uma proatividade relativamente a um aspecto importante que são os ventos na região autónoma da Madeira. E eu esperava que a TAP hoje já tivesse um plano de contingência formal para sempre que houver ventos, e hoje felizmente a previsão é, conseguimos fazer previsões facilmente, sempre que houver ventos haver uma solução imediata para os passageiros da Madeira, sejam residentes, sejam turistas. E portanto o desafio que lhe faço aqui é que assegure, de alguma maneira, está disponível para garantir que fará esse esforço para garantir que não tenha havido o que ocorreu nos últimos tempos, que são dezenas de cancelamentos e, de alguma maneira, alguma desproteção ou muita desproteção face aos residentes que, como pode imaginar, é bastante complexo que isso aconteça, já para não falar da imagem que pode dar relativamente ao turismo. Admito que tenha havido um esforço grande, mas acho que é preciso fazer ainda mais e peço que isso seja, de alguma forma, garantido. Relativamente aos ventos, eu quero dizer o seguinte. Eu não sei, eu gostaria que o Sr. Presidente clarificasse isso um bocadinho melhor. A ANAC é o regulador português relativamente aos transportes aéreos e, portanto, o que está acima da mesa, parece-me absolutamente natural, é que a ANAC, do ponto de vista prático, estabeleça os estudos técnicos mais elaborados possíveis e mais exaustivos possíveis para saber se é possível aumentar os limites dos ventos. Aliás, o Sr. Presidente diz que não vai baixar, a ideia não é baixar, é aumentar os limites de vento para poder haver aterragens. E, portanto, o que nós, de alguma maneira, gostaríamos que acontecesse era que ficássemos sossegados, que perante aquilo que foram os estudos que hoje são mandatórios para os pilotos aterrarem na Madeira, pudesse ser clarificado se esses estudos estão corretos, estão adequados, se podemos ter ou não ter uma solução um bocadinho melhor que permita acalmar os aviões. Reparem, nenhuma aderência hoje, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista definitivamente não, está disponível para pôr em causa a segurança dos passageiros. Isso é absolutamente inadmissível. Eu devo dizer, aliás, uma coisa. Nem os políticos, nem os CEOs das empresas devem opinar sobre essa matéria, permita-me que lhe diga. Quem deve opinar sobre essa matéria é quem tem responsabilidade nesta matéria. E se nós temos hoje um regulador que tem, obviamente, eu termino já, Sr. Presidente, e um regulador que tem, obviamente, condições para opinar sobre essa matéria, do ponto de vista técnico, não do ponto de vista administrativo, não do ponto de vista político, é isso que nós queremos que aconteça. E, portanto, eu espero que haja sensibilidade do Sr. Presidente para isso e compreenda que os madeirenses não querem, naturalmente, fazer nenhuma pressão, eu termino já, nenhuma pressão à TAP sobre esta matéria, querem apenas que a TAP tenha, de alguma forma, abertura para estas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Comissão Executiva, para responder.
Obrigado, deputado. Para assegurar que há a clareza aqui nos números, 101 é a média do passado, euros por passagem. 98 é a média de 2017, todas as passagens vendidas em 2017. E eu adoraria muito depois ajudar ao senhor a achar passagens mais baratas, porque eu agora acabei de entrar na internet, agora, pena que não dá para ver na cama, tem passagem a partir de 49 euros para 29 de novembro, por exemplo, que foi o que veio aqui no Google. Podemos ver outros dias. Deputado, a lógica é essa, quem compra mais com antecedência, se programa pagamentos, para existir a de 49 tem que ter a de 200. É assim que é o modelo de precificação hoje das companhias aéreas. Então, eu queria só assegurar que não há nenhum fato aqui atestado que não é preciso. As tarifas médias da TAP, ano passado, para o Funchal, foram 98 euros. 98 euros. Eu vou repetir isso 10 vezes e vou repetir na CPI. E sou legalmente responsável pela informação que eu estou dando na CPI. Então, não é bravata. Tá? Sobre os ventos. É do CEO, sim, a responsabilidade, segundo a ANAC. Eu sou o accountable manager da TAP. Eu sou o responsável por assinar o manual de operação da TAP. E no manual de operação da TAP está definido os ventos que a TAP utiliza para operar. Então, por favor, não insistam nessa argumentação que não é o CEO que aprova os ventos que vão operar. Eu tenho conhecimento para isso, porque eu sou da aviação. E eu tomo a decisão baseada em estudos. Quando começou essa discussão, nós fizemos, na reunião de conselho que foi feita na Madeira, uma exposição longa sobre o tema para o nosso conselho de administração. E mostramos por que os limites têm que ser mantidos, da TAP como eles são. O dos outros, cada um tem que dizer, deputado. Mas os limites da TAP acabaram de ser reavaliados. Os nossos técnicos deram a recomendação para manter os limites atuais. E eu estou à disposição para discutir esse assunto, como estive desde o dia que cheguei aqui, ao ponto de levar o tema na reunião do Conselho de Administração que aconteceu na Madeira. Então, deputado, eu acho que a pergunta é super importante. Devemos acreditar mais na TAP do que na ANAC? Eu acho que a pergunta precisa ser formulada de uma forma diferente, porque não é um versus o outro. Ali não é um partido da esquerda, um partido da direita. Ali é um regulador e um operador. Não estou. Se eu estivesse a pôr em causa o regulador, eu ia ser destituído do meu cargo. Eu não sei se o senhor percebe que está a colocar questões que não estão no âmbito da regulamentação da aviação. Quem define, não é Airbus, não é a ANAC, quem define os limites de voo para pouso, e quando eu falo menores, é porque o vento é menor, ou o vento maior. É assim no mundo todo. Mas é. E nos aeroportos que não tem limite de quem define? E muito me admira, né, dizer, olha, tem um piloto que fala que dá para pousar. Ele que abre a companheira dele e pouse. Eu não vou fazer isso.
Deputado.
Eu não tenho mais nada a dizer sobre esse assunto.
Muito bem. Sim.
Não respondeu às perguntas que eu
Qual?
Referi, nomeadamente o plano de contingência para a região na altura de ventos.
Não, o plano de contingência para a região na altura de ventos, obrigado por me lembrar. Ele é muito simples, tá? A gente tem duas políticas sobre a contingência. A primeira, ela está relacionada a onde eu posso pousar, né? Então, o que a gente costuma fazer? Se eu puder pousar no Porto Santo, eu pouso no Porto Santo, né? E a gente espera, né, para ver se pode voltar para Madeira. Isso é muito claro. A mesma coisa acontece com o retorno a Lisboa. Cada voo desse que retorna custa imenso para a TAP, né? Então, a primeira grande diretriz que nós temos é essa. A segunda grande diretriz que a gente tem para contingência é o aumento do tamanho das aeronaves. Então, é muito comum, quando a gente cancela um voo de 319, a gente aumenta o tamanho da aeronave para um 321, e já chegou casos de um 330 para Madeira. Então, isso tem uma rotina de contingência muito claramente definida lá. Vão 330 para Madeira, é uma coisa sobre ótica econômica, é impensável, né? Porque é um voo muito curto e consome muito os motores do avião, né? Por causa da decolagem e do pouso. Então, mas a gente manda o 330 para Madeira para contingência. Obrigado por ter me lembrado.
Desculpe lá, Sr. Presidente, é que não era bem nesse sentido. Essa é a operação após os ventos. O que eu me referia era, de alguma maneira, e há companhias que já fazem isso, garantir que existe um plano que, em altura de vento, que é impossível aterrar na região autónoma da Madeira, no aeroporto da Madeira, poder ter uma alternativa que permita que os passageiros cheguem à Madeira. Isso já existe hoje, algumas companhias fazem isso através da utilização do barco e, portanto, a lógica é saber se haveria disponibilidade da companhia para articular uma matéria dessa natureza. Obrigado.
Nós tentamos o barco no caso de contingência, tá? Acontece que muitas das vezes o efeito para os nossos clientes foi pior, né? Uma viagem de 2 horas e meia, e quando há ventos, o senhor bem sabe, deve ser da região, há muitas vezes também que a travessia fica muito complexa, né? Então, discutimos isso internamente, não consideramos esse um plano de contingência adequado. Isso foi discutido dentro da TAP, na minha gestão.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos agora ao Sr. Deputado, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado.
Está. Boa tarde, Sr. Presidente do Conselho Executivo da TAP. Eu, em nome do Bloco de Esquerda e nesta comissão, eu vou insistir. Houve dois colegas que já puseram as questões em cima da mesa no que se refere às regiões autónomas, neste caso, sobretudo, à região autónoma da Madeira, e as respostas não convencem. Não convencem, acho eu, aos deputados, não convencem à população residente na região autónoma da Madeira. O Sr. Presidente está há cerca de 8 meses no Conselho de Administração da TAP, portanto, de janeiro a julho deste ano foram largas as dezenas de voos cancelados, e não me refiro com as condições atmosféricas adversas pelos tais motivos operacionais. E os motivos operacionais é a primeira questão que eu gostava que desmistificasse, explicasse quais são esses motivos operacionais e porque é que, desses motivos, a Madeira é sempre o primeiro destino a levar com voos cancelados e os residentes lá, porque foi uma constante de janeiro a julho, pelo menos. O mês de agosto foi mais leve, veremos o que é que acontecerá posteriormente e esperemos que não se repita. Portanto, e depois, não só as pessoas querem se deslocar para a Madeira ou em sentido contrário, mas a forma como são tratadas pela TAP, neste caso, pela TAP, nos aeroportos. E, eu lembro que em junho e julho deste mês existiram várias equipas de esportes amadores que vieram ao continente participar em torneios de crianças e adolescentes e ficaram dias e dias à espera de um voo para chegar à Ilha da Madeira. Crianças de 8, 9, 10 anos, com a preocupação dos seus encarregados de educação, adolescentes e jovens que tinham exames nacionais e que não o puderam fazer, e todas as outras pessoas que, não indo de férias, que vivem lá, têm a sua vida lá e têm uma vida estipulada à partida, que não se coaduna com este estado de sítio em que a TAP transformou a mobilidade de uma região ultraperiférica, insular, e isto é real e é permanente. Portanto, a TAP, enquanto companhia de bandeira, tem obrigação de cumprir o serviço público para a região autónoma da Madeira. E, portanto, e pode mostrar todas as estatísticas e todos os números que a realidade é só uma. É preciso tornar-se responsável por este estado de coisas. Relativamente à entrevista que deu no passado fim de semana a um semanário, e voltando novamente, reincidindo dizendo que os preços são baixos e mostrando aí com 2 meses de antecedência que os preços são baixos, a realidade é que viagens com 2 semanas de antecedência, não com 3 meses, nem no dia anterior, são 365, são 444, são 524 e por aí adiante, já chegaram aos 600. E pergunta-se que é a relação a distância-tempo. Portanto, estamos aqui a 1h20, 1h30 no máximo de distância, e depois o Sr. Presidente também diz que a TAP não é uma empresa, é uma companhia low cost. Funciona como uma companhia low cost de Lisboa e do Porto e de Faro para a Europa, para o continente europeu, mas funciona como uma companhia explora, e o termo é explora, os residentes nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. E isto é lamentável a todos os níveis. Eu vou para além das estatísticas, isto é a vida das pessoas. O serviço público que a TAP tem de defender não é uma questão de números, não é uma questão de lucros, não é uma questão de estatísticas. Está muito, muito para além disso. Portanto, e não sei se conhece a realidade, não deve conhecer, porque só quem reside nas regiões autónomas é que sabe que não tem outra alternativa que não esta. E mesmo a liberalização feita em tempos que seria o melhor dos mundos, depois disso, não nos trouxe mais valias por aí adiante, porque a concorrência não existe e estamos limitados unicamente e exclusivamente à TAP. Há três meses também o Conselho de Administração da TAP, na senda da descentralização das suas reuniões do Conselho de Administração, realizou uma reunião na Madeira. Entre muitos elogios, o aumento do número de turistas, a Madeira também precisa de turistas, mas tem residentes permanentemente a viver lá e com necessidades de mobilidade. Assinaram-se protocolos da cultura, das artes, portanto, tudo muito bonito, mas tudo sem prática na mobilidade dos residentes da região autónoma da Madeira. Eu gostava de perguntar, pelo menos não houve eco na comunicação social, se o governo regional autonómico, que também tem responsabilidades na mobilidade dos residentes, estabeleceu alguma parceria com a TAP e vice-versa, para que esta realidade seja diferente, para melhor, obviamente, nos próximos tempos. E quanto aos limites de tempo, eu vou reincidir porque é um assunto que tem sido muito escalpelizado nos últimos tempos, apesar da evolução tecnológica, do aumento da pista do aeroporto, a verdade é que nos últimos tempos os ventos têm sido mais frequentes. Pode-se relacionar com as alterações climáticas, a zona específica do aeroporto, uma série de razões. Agora, quando o Sr. Presidente vem aqui dizer que é uma entidade reguladora, não tem voto na matéria para estipular os limites com que em segurança, e repito, em segurança, como é normal, se possa aterrar ou deslocar numa Madeira, pondo em xeque a vida dos seus residentes, parece-me também de lamentar. O estudo, não há um prazo para que fique definido, pelo menos já foi questionado o Presidente da ANAC nesta comissão, já foi questionado o Sr. Ministro da Tutela nesta comissão, mas nenhum deles tem respostas, tem datas, tem prazos definidos. Não é só da ANAC, é da ANAC, é do Instituto do Mar e da Atmosfera, com uma associação de pilotos, portanto, uma equipa multidisciplinar que a chegar a um entendimento que os limites podem ser alterados. Não sei porque é que a TAP, o Presidente da TAP, insiste perentoriamente que, independentemente de quais sejam os valores, que mudem ou não, que não alterará as aterragens ou os voos. Depois, eu termino com o início da primeira intervenção do Sr. Presidente, que é: a TAP é de todos nós. E quando a TAP diz que a TAP é de todos nós, é de todos os portugueses que vivem em Portugal continental, é dos portugueses que vivem nos Açores e dos portugueses que vivem na região autónoma da Madeira, sendo que as regiões insulares, em função da sua localização insular, requerem uma atenção maior, porque é a única alternativa que têm para a mobilidade dos seus residentes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. As perguntas são praticamente as mesmas, então vou repetir as respostas. Mais uma vez, a TAP volta a afirmar que não discrimina a Madeira, muito pelo contrário, dá uma atenção especial à Madeira. Haja visto as parcerias que foram feitas, por exemplo, para poder transportar estudantes, que foram feitos no ano passado, uma tarifa especial. Não há cancelamentos diferenciados em relação à Madeira, não há nenhuma gestão de cancelamentos diferenciados. Infelizmente, os números falam e mostram isso aqui. Então, o argumento não se sustenta que há discriminação. Foram mais de 211 mil lugares para transportar passageiros para Madeira. As tarifas são menores hoje do que eram antes da privatização, e a gente fica muito feliz por isso. Isso está relacionado também à adição de capacidade. E nós temos há exemplos de todo lado, né, tarifas mais altas, tarifas mais baixas, com antecedência, sem antecedência, em períodos de turismo, fora de períodos de turismo. Então, por isso que a gente trabalha não com tarifas pontuais, que não dizem nada, mas com tarifas médias. E sobre os cancelamentos, a gente passou por um desafio enorme em abril, maio e junho. Houve um movimento sindical. A TAP, quando eu cheguei, adotava uma prática que, sob a minha gestão, não vai adotar. A TAP tinha um acordo tácito para que os nossos trabalhadores voassem em voo em dias de férias, em dias de folga. Isso foi utilizado durante um processo negocial, por isso que houveram os cancelamentos. O senhor está convidado para ir à TAP para ver todos os códigos do cancelamento da TAP, qual foi o motivo do cancelamento. Nós fizemos um acordo que foi muito bom para o grupo de voo, foi muito bom para a TAP. Regularizamos essa questão, e hoje os pilotos têm um incentivo muito grande, enquanto nós formamos os novos pilotos, para poder voarem nos seus dias de folga e nos seus dias de férias, para contribuir com o crescimento da TAP, sendo remunerados de forma adequada para isso, que não eram assim no passado. O senhor, na aviação, para formar um piloto, leva 7 meses. Nem se eu quisesse, né, eu teria formado todos os pilotos da TAP desde que eu cheguei. Então, a gente está num trabalho enorme para formar pilotos, 44 pilotos por mês, salários muito convidativos para gerar renda e riqueza no país e promover o desenvolvimento. E com a convicção de que a questão de cancelamentos está resolvida de forma não estrutural, porque ainda há falta de pilotos na TAP, mas caminhando para resolver de forma estrutural, com a contratação de 300 pilotos que já foi anunciados, de tal forma que a gente possa entregar o nosso crescimento. Sobre a TAP ser low cost, eu, infelizmente, não posso concordar com essa afirmação, é totalmente infundada e até prejudica a nossa imagem, porque uma empresa que oferece vinhos na classe econômica gratuitamente não é uma low cost. Uma empresa que oferece para os seus clientes voos internacionais com as cabines renovadas não é low cost. Nem na Europa, por favor, nem na Europa. Nós oferecemos vinho gratuitamente para todos os voos da Europa, refeição quente para todos os voos da Europa. Então, desculpa, eu tinha entendido mal, achei que o senhor estava falando que a TAP é uma low cost. Nós temos sim preços de low cost. E por isso mesmo que na Madeira a nossa tarifa média é 101 euros. Então, eu agradeço o senhor reconhecer que nós temos preços de low cost. Sobre a questão dos ventos, eu sugiro eu mandar uma nota técnica para os senhores para explicar não só porque nós temos os limites que nós temos, como já foi demandado pelo senhor deputado, mas também para explicar para os senhores como funciona a regulamentação de uma companhia aérea. E que não é o regulador que define os limites de voo para a companhia aérea operar. Quem define os limites de voos para a companhia aérea operar é, em primeiro lugar, o fabricante da aeronave, que coloca os limites máximos, e, em segundo lugar, a própria companhia aérea na figura do seu CEO, que é o Accountable Manager, que é uma figura que a regulamentação constituiu com essa finalidade. Sobre a questão dos ventos na madeira, eu não sei falar sobre a frequência, como o senhor pediu para eu falar, eu sei falar sobre a intensidade. Então, a questão de ventos não é medida por frequência, mas é medida por intensidade. Então, na hora que a intensidade do voo, do vento, ela passa dos nossos limites, a gente simplesmente não opera no aeroporto. Acho que com isso eu cobri todos os pontos. Obrigado, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. Passaria agora a palavra ao senhor deputado Hélder Amaral, do grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar de novo o senhor engenheiro Antonaldo Neves e dizer-lhe que dou-lhe os parabéns, não pelos resultados apresentados, mas pela convicção e pela notícia de que tudo irá fazer para melhorar aquilo que eu chamei a nossa companhia aérea e por ter dito que ela melhorou substancialmente depois da privatização. Nós sempre dissemos que a companhia só sobrevivia com um parceiro estrangeiro ou um parceiro fora do espaço europeu, porque precisamente permitia a TAP manter o seu hub e crescer com esse parceiro noutras zonas do globo onde a TAP precisava de ganhar cota de mercado. Isso aconteceu. E ainda assim, o que eu retiro da apresentação que fez é que ainda estamos muito longe daquela TAP que nós idealizamos. Eu gostava muito, se reconheço que a TAP é a líder do seu hub, é normal, a Lufthansa, a British Airways, a KPLM, a Air France também são no seu, e a TAP ainda está longe de igualar resultados em termos de resultados, de critérios de qualidade da LH ou da British Airways, ou da BA, da British Airways ou da própria KPLM. E, portanto, temos ainda aqui um longo caminho. Registro que também não nos falou da Ásia e, portanto, a Organização Mundial do Turismo considera o principal mercado emissor. Há até novos aviões de dimensões consideráveis, os A380, que foram pensados para o mercado asiático, e a TAP parece que deixou esse mercado promissor de fora da sua apresentação, saber qual é a estratégia. Como também gostava de saber os investimentos, falou em 22 aviões, estamos a falar dos A321 Long Range, ou estamos a falar dos A330, de que tipos de aviões é que estamos a falar, para quando é que chegam, e que é para podermos ver como é que nós perspectivamos esse futuro da TAP. E depois perguntar-lhe, este governo reverteu aquilo que era uma priorização que nós fazia todo sentido, ou seja, dotar a companhia com parceiro fiável e transformar o hub de Lisboa. Eu percebo, o core business da TAP deve ser, de facto, voos com transfer, aproveitar a América Latina, a Ásia, a América do Norte e depois transformar o aeroporto de Lisboa e já agora do Porto com portas de entrada para a Europa. Isso não está a acontecer, ou não está a acontecer como nós desejaríamos, e gostava de lhe perguntar qual é o papel do acionista-Estado na gestão da companhia, julgo que tem um administrador com direito de veto, inclusive, porque é muito preocupante aquilo que nos falou do aeroporto do Porto. E, portanto, se o aeroporto do Porto não está englobado, ou os outros aeroportos, numa estratégia de crescimento, uma estratégia de afirmação da capacidade do país ter duas portas de entrada e ser complementadas um ao outro, é porque o acionista-Estado não cumpre bem o seu papel. Como também os preços. Só quem anda distraído é que não percebeu que mudou quase tudo na aviação civil na Europa e no mundo. Nós tínhamos catering, handling, serviço em terra e no ar completamente diferente do que temos hoje. Qualquer dia tínhamos 20 kg de bagagem grátis, já não temos, tínhamos piso concepto, já não temos, qualquer dia pagamos a mochila que levamos, só falta pilotar o avião. E, portanto, tudo se paga e as tarifas são dinâmicas. O avião tem que ter um misto de tarifas para poder ser rentável. Hoje é feito quase online, é preciso perceber isso. E, portanto, a questão aqui é a questão de serviço público. E a pergunta é como é que o acionista-Estado lhe impõe o serviço público, porque a companhia não tem que dar, quem tem que dar preços razoáveis à população da Madeira é razoável, é o serviço público. É uma questão de subsídio, de mobilidade. Porque é evidente que a TAP tem que ter ofertas de compras antecipadas, precisamente para ter aqueles lugares ou aquelas fatias, aquela percentagem que vai vazia para fazer o que quiser em tarifas low cost ou até para competir com as low cost ou em tarifas mais baixas. Mas era essa a pergunta, qual é o papel do acionista-Estado na definição do serviço público. E depois dizer-lhe que obviamente sob os ventos tem toda a razão. O regulador define limites máximos e mínimos para cada aeroporto se entender, de acordo com as características do aeroporto, mas cabe à companhia definir se voa ou não voa nesses limites e quais os limites que se impõem. É exatamente como diz. Eu até acho que o aeroporto da Madeira é tão específico que depois das obras os limites até deviam ser revistos, não devem ser dos anos 60, porque há quem diga que os pilares e os cones de vento alteram muito as circunstâncias. Portanto, é urgente um novo estudo para limites máximos de referência e depois a companhia entenderá qual é o limite que quer utilizar ou não. A minha dúvida é se as companhias não estão a utilizar os limites de vento porque disse um dado sobre as tarifas da Madeira que qualquer oscilação punham em causa a rentabilidade dos voos. Eu pergunto se não há desculpa nos limites de vento para a companhia cancelar e não operar alguns voos, precisamente porque está a trabalhar na pele e no limite da rentabilidade. E aí, de facto, a Madeira pode ter alguma razão de queixa. Ou seja, o limite de vento não pode ser uma desculpa para uma rota que é menos rentável, mas deve ser, sem pôr em causa, ninguém aqui vai nunca, em circunstância alguma, pôr em causa a segurança. E, portanto, a TAP até tem vantagens, porque a TAP tem pilotos mais experientes, voa para lá mais tempo. Eu até percebo que no regulador o racional do limite de vento é precisamente, se liberalizamos o espaço aéreo e voa para lá companhias inexperientes, então é bom que o limite seja um pouco mais rígido, ou com a indicação ao mercado seja cuidado, que aqui há limites que podem pôr em causa a segurança. E, portanto, é esse sinal. Eu só espero que não haja nenhuma desculpa da companhia que tem a obrigação de serviço público, desprotegendo esta população, aproveitando algo que é real para limitar. E depois perguntar-lhe também algumas questões sobre algo que, de facto, a TAP não sai disso. Eu conheço quase a TAP do tempo daquelas carteirinhas engraçadas e, na altura, a TAP era Tech and Other Plane. Tal eram os problemas de pontualidade. São de sempre. Eu, se falar com a Ana vai dizer que tem os seus aeroportos mal classificados por culpa das companhias que neles operam. Ou porque têm linhas sobredimensionadas, ou porque operam com uma frota nem sempre razoável, têm problemas técnicos nessa frota, etc, etc. E, portanto, eu preciso saber se o que quer dizer é que a culpa da falta de pontualidade é da Ana, como pareceu dizer, ou a Ana tem razão porque a TAP, de facto, tem hoje tem mais olhos que barriga. Isso em si mesmo não é mau, mas na aviação civil isso paga-se caro. Porque diz-me assim, eu só tenho 1% de atrasos. É verdade. Mas para os passageiros, para os tour operators, para quem comprou ou para quem precisa fazer uma ligação nestes 200 voos, o falhanço é 100%. E o prejuízo é 100%. E, portanto, é impossível ter este registro se queremos ter a TAP como uma companhia de referência na União Europeia. Há outras que fazem melhores, inclusivamente, e eu também não compro facilmente a ideia do aeroporto superlotado. Percebo que a TAP precisa das pontas, 8 da manhã e final do dia, mas se formos para o Itra, se formos para Schiphol, se formos para os aeroportos espanhóis, seja Guadalajara ou outro, o que vemos são aeroportos a funcionar em stress o dia todo. Estas estruturas são para funcionar em stress o dia todo. O problema qual é que é? É de placa, é de slots, é de taxa aeroportuária, porque é possível distribuir o aeroporto para que possam eventualmente desafogar naquele que é o core business. E depois qual é a sua relação com as empresas de handling? Também se queixam, aliás há até funcionários, as empresas de handling agredidos, e portanto porque se queixam que não são informados das alterações, das chegadas dos voos, etc. E gostaria só de terminar com duas questões que falou aqui sobre os pilotos e sobre a paz social. Eu vi no site da TAP que a TAP cobra agora 30 mil euros por cada piloto, precisa de pilotos e pela primeira vez que eu saiba, que tenho memória, a TAP cobra 30 mil euros a cada piloto, que era uma explicação, é um prémio de entrada cobrado aos pilotos, o que é? Gostava de saber. E já agora, a última pergunta, Sr. Presidente, agradeço-lhe a tolerância, que é, a TAP denunciou um acordo de empresa com os sindicatos. E aqui é fundamental a pergunta, porque eu quero saber para que é que serve o acionista Estado. É que o Sr. Primeiro-Ministro assinou um acordo na concertação social que vinculava a TAP, para não existir denúncia de acordos de empresa. Eu quero saber se o CEO da TAP, de respeito ao Primeiro-Ministro da República Portuguesa, o que é que aconteceu para fazer a denúncia desse contrato.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente.
Obrigado, Deputado. Sr. Deputado, a Ásia, algumas eu vou responder mais rápido, outras eu vou aprofundar um pouco mais, se o senhor quiser eu aprofundo, né, se eu não aprofundar tanto. Ásia, a TAP tem que olhar para a Ásia daqui a 5 anos, é muito difícil para a companhia aérea abrir duas frentes de crescimento ao mesmo tempo, então tenho que concentrar meus esforços hoje nos Estados Unidos, que é um mercado onde a TAP tem uma vantagem competitiva pela localização geográfica. Então cada voo nosso que sai para os Estados Unidos, ele custa, só em queima de combustível, ele custa 2.500 euros a menos do que os voos da nossa concorrência na Europa inteira. Dos 60 maiores city pairs, pares de cidade, entre a Europa e os Estados Unidos, a TAP, por estar em Portugal, é mais curta em 57. Então, isso faz com que a gente economize. Então, na Ásia, a gente não teria a vantagem competitiva que tem e também não tem ainda a demanda tão pujante quanto os Estados Unidos para a Europa. E eu vou ligar essa, conectar essa resposta ao Porto. Como eu tenho dito, nós demos um passo para trás para dar dois para frente no Porto. Com a chegada, o senhor colocou muito bem, com a chegada dos novos aviões, a gente consegue, de forma muito competitiva, operar a partir do Porto o longo curso. Né? Então, o 321 Long Range, que chega no fim desse ano, ele vai nos permitir começar a construir para as Américas, através do Porto, uma operação que seja relevante, porque hoje é muito pequena, a gente não tem nenhum voo frequente, nem diário, do Porto para Nova York, vai passar a ser diário. E, à medida disso, a gente constrói, a partir do Porto, a rede para a Europa. Né? Então, eu preciso adicionar o 321 Long Range no Porto e adicionando, ao mesmo tempo, no Porto, o médio curso, como a gente já está fazendo ano passado e está fazendo esse ano com mais destinos, esse ano e ano que vem com mais destinos que a gente está colocando. Sobre o papel do Estado, é bastante equilibrada a governança que nós temos. O Estado, como os senhores sabem, nomeia 6 membros do Conselho de Administração, são membros não executivos. Nós temos na TAP uma política de portas abertas, então qualquer membro do Conselho está convidado a participar das reuniões da comissão executiva. E nós somos muito cobrados por todo o Conselho, não só pelos membros do governo, nessa questão relacionada a novos mercados, rotas, atendimentos que nós fazemos na Madeira, em Portugal, ou seja, no Brasil, e todos os acionistas, através dos seus administradores não executivos, nos cobram muito. Naturalmente, a TAP é uma empresa privada, né? O acordo de acionista que foi feito prevê assim, esse foi o modelo da privatização, e há uma delegação que é feita para a comissão executiva para poder administrar a empresa. Então, nós temos uma relação bastante balanceada e equilibrada e estamos satisfeitos com isso. Em relação aos ventos, eu posso assegurar que não há cancelamentos por razões comerciais, não há. Por quê? É muito simples entender. Como nós estamos operando uma utilização muito grande das nossas aeronaves, das nossas tripulações, e o nosso maior gargalo hoje, o nosso maior desafio é ter tripulações suficientes, dado todo as restrições que nós temos nos nossos modelos de planeamento das escalas, né? Se eu cancelo um voo, na verdade, eu tenho um problema enorme, porque aquela tripulação queria fazer aquele voo de 1h30, seja para Madeira, seja para outro lugar, ela não me serve para praticamente nada. Eu não consigo mandar ela para Paris depois, porque queima a tripulação, como a gente fala. Então, hoje, a TAP cancelar um voo por motivo meteorológico atrapalha o meu planeamento de escalas, porque desestabiliza todo o planeamento. Então, eu falo usando uma analogia, no ponto A, no ponto B, no ponto C. Né? Se eu tirar a pessoa do ponto B para o ponto C, eu não consigo mandar ela do ponto B para o ponto D, não tem tempo para isso. Então, hoje, qualquer cancelamento que eu tenho na TAP é uma perturbação enorme. Hoje eu tive um cancelamento por manutenção na parte da manhã. Derrubou todo o meu planeamento para frente. Então, cancelamentos por razões comerciais existem em companhias aéreas, agora só existem em mercados que estão em recessão. Aí se faz, porque a companhia está voando com mais pilotos do que precisa, né, e pode se dar o luxo de não fazer o voo. Mas, no caso de hoje, a gente não tem. Às vezes eu sei que parece, os clientes me perguntam quando eu vou e converso, cancelou por motivos comerciais, sempre fica aquela dúvida, né, mas a verdade é o contrário. Eu não só pago compensação para o cliente, como eu não posso usar o piloto para nada e tenho que pagar o piloto. Então, a gente não... Hein?
Praticamente a explicação que pareceu que deu para a Ryanair, não voar para a Madeira.
Não há cancelamento de vazões comerciais na TAP, não fazem nenhum sentido. Hoje, no modelo que nós temos, não convido os senhores, todo dia, às 8 da manhã, centro de controle de operações, vão ver os voos cancelados os dias. Razões comerciais não está no nosso dicionário, não dá para fazer, não faz sentido fazer. Sobre novos aviões, temos diversos tipos de aviões chegando, 320 NEO, 321 NEO, 330 NEO, 321 Long Range. Um momento importantíssimo, a TAP é a primeira operadora do mundo no 330 NEO 900, a gente está muito contente, o avião está chegando no fim do ano. Enfrentamos diversos atrasos, né? Mas começaram a chegar, o 320 já chegou, o 321 já chegou. Então o plano continua, não tem nenhuma mudança além da apresentada aqui no plano de frota. E o plano de frota é muito simples, né? No fim do ano que vem, 80% dos nossos voos de longo curso são com aviões novos. Então, esse é um número importante. Os outros 20% são com aviões totalmente remodelados. E, a partir de 2020, os 319 começam a sair e vem 320 NEO. Basicamente, essa é a visão macro do nosso plano. Os 340 saem agora em janeiro. Naqueles aviões mais antigos, a gente aposenta eles em janeiro. Então, sobre o plano de frota, não tenho mais nada a falar. Sobre a pontualidade... nós temos problemas, como eu mencionei aqui, não estávamos operando com avião reserva, temos desafio interno de coordenação entre a manutenção e as operações, estamos a trabalhar nisso, investimos muito na empresa de handling, da qual nós somos acionistas, aumentamos a quantidade de equipamentos no aeroporto agora em agosto, então eu reconheço sempre que há desafios, e a TAP tem um grupo que trabalha enfocado nisso. Eu acabei de trazer o novo diretor-geral de operações da TAP, como se usa no jargão da indústria, COO, ele é um português que a gente trouxe da Ibéria. Ele levou a Ibéria a ser a empresa mais pontual do mundo ano passado, levou um português que tem um conhecimento enorme sobre aviação. Então, estamos muito engajados em resolver nossos problemas internos. Contratamos uma empresa internacional, justamente para dizer para nós, o nome da empresa é Passur, mas enfim, e vamos apresentar semana que vem a primeira fase do estudo à nave. Então, vou chegar lá. E isso vai permitir a gente, com fatos e dados, entender onde eu posso melhorar a pontualidade internamente e colocar números do que é que eu posso melhorar a pontualidade se houver investimento em infraestrutura. Né? A ANA tem um contrato, né, de concessão com o governo. Desculpa.
Tem que ser rápido.
Vou ser muito rápido. E eu não conheço o detalhe do contrato. O que eu ouço na comunicação social é que é um desafio muito grande, pelas condições contratuais, de assegurar investimento adicional no aeroporto da Portela. Né? E é importantíssimo investir. Não há estacionamento no aeroporto da Portela, como eu falei aqui antes. Então, independente... Não cabe a mim aqui estar apontando culpas, né? Porque todo mundo tem... uma visão da realidade, mas a nossa visão é que há diversos constrangimentos de infraestrutura hoje no aeroporto que contribuem significativamente para a nossa operação ter a pontualidade abaixo do que poderia ser. Então é preciso investir em infraestrutura. Rapidamente, sobre os pilotos, a TAP já cobrava para pilotos da Portugália 25 mil euros, né, porque é um curso mais simples, é uma prática... que é feito em todas as empresas, né? Os pilotos têm que vir para a TAP com o type rate do avião. Nós não contratávamos, então tínhamos simuladores em excesso, em sobra. Hoje a TAP não tem simulador, então nós estamos contratando simuladores fora. Então, como a gente passou de um ambiente onde tinha sobra de simulador e sobra de piloto, então não precisava cobrar, porque não tinha custo nenhum, né? Para um ambiente onde eu não tenho simulador, preciso trabalhar com as práticas de mercado e cobrar, e os concursos estão acontecendo. E já temos pilotos começando agora, que aceitaram pagar, temos pilotos para a próxima turma que aceitaram pagar. É uma coisa comum na aviação, quem estava fora do padrão na aviação... Não, na TAP não era, mas na aviação global era comum, na PGA era, que era uma empresa do grupo, né? E eu confesso que eu não sabia responder aos pilotos que eu contratava na PGA, porque eu cobrava em um e não cobrava na outra. E eu fui descobrir, era porque os simuladores da PGA são externos, Né? E o que é que a TAP está fazendo agora é a mesma coisa, é usando simuladores externos, porque os nossos simuladores não dão mais conta de todo o crescimento que a gente tem. Por fim, nós acreditamos que o acordo empresa que nós estamos em discussão e do qual fizemos um acordo com a direção do sindicato é muito melhor para os tripulantes de cabine. É muito melhor. Então, eu tenho certeza que qualquer governante vai ficar muito feliz de ler o acordo de empresa e descobrir que nós estamos dando melhores condições de trabalho para a parentalidade, nós estamos dando mais dias de folga. E aí os senhores vão perguntar, mas por que, né, a empresa está dando tudo isso? Por uma razão muito simples. Eu tenho um absenteísmo enorme no grupo de voo. Então, é melhor eu já combinar isso antes do que fazer isso depois. Né? Então, a gente enfocou muito nesse acordo de empresa em assegurar melhorias na qualidade de vida para que a gente possa ter uma produtividade maior. Então, convido quem quer que seja a conhecer os pontos que foram melhorados no acordo de empresa para que... eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz com o acordo de empresa.
Obrigado, Sr. Presidente. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro Dom Manuel de Neves. Já se compreendeu que, da parte do PCP, as circunstâncias poderão não ser as mais fáceis para as perguntas, mas daremos o nosso melhor. A reunião de hoje tem um ponto de partida, que são vários requerimentos de deputados sobre a situação da ligação à região autónoma da Madeira, em particular com o aeroporto da Madeira, e eu quero começar por aí. Começar por essa questão concreta, o Sr. Presidente afirmou que a TAP não discrimina a Madeira, disse várias vezes isso mesmo. Ora, eu creio que é precisamente aí que está um elemento importante, está precisamente na especificidade da situação da região autónoma da Madeira, do serviço público que o país deve garantir ali e que a TAP, por maioria de razão, deve garantir ali. Isto é, nós não estamos perante um destino igual aos outros, porque estamos perante uma ilha numa região ultraperiférica, em que as populações da Madeira e do Porto Santo não estão na mesma situação que estão os habitantes da região de Amsterdão ou que estão na região da Grande Paris, e porque a TAP, ou para esse efeito a ligação aérea para a Madeira, faz parte da vida quotidiana dos madeirenses e dos portossantenses. Não faz parte apenas ou essencialmente do plano de férias daqueles que vão para a Madeira e que podem planear com 6 meses de antecedência a sua viagem com grande vantagem na tarifa. Quem quiser ir de férias para a Madeira, e faz muito bem em ir de férias para a Madeira, pode planear com 5, 6, 7 meses e ter uma grande vantagem na tarifa. E nós sabemos que há muitos madeirenses e portossantenses que fazem um esforço muito grande para arriscar, sabendo mais ou menos como poderá estar a sua vida daqui a alguns meses, e arriscam, compram agora o bilhete para dezembro. Mas nem todos podem fazer isso. E a vida quotidiana é uma coisa, o turismo e passar férias é outra. E a vida quotidiana não permite esses algoritmos do sistema de reservas que são iguais, seja qual for a circunstância da venda da passagem. E é esse o problema que nós não estamos a ter até agora. O senhor disse que as perguntas são as mesmas. O problema é que a situação mantém-se sem haver respostas. E é por isso que as perguntas insistem neste tema. É que a Madeira, a região autónoma da Madeira, a Madeira e o Porto Santo, as populações desta região devem ser discriminadas positivamente. E quando o senhor afirma que a TAP não discrimina a Madeira, bom, a Madeira não pode ser tratada como business as usual em termos de mercado do setor da aviação. Não pode. Em que o fator, a variável diferente, tem a ver com o subsídio a quem compra o bilhete. Isso não resulta, porque depois acontece o que está a acontecer. Nós sempre avisamos, eu não vou discutir a política que está a montante das opções da administração. Não vou falar consigo como se fosse um ministro ou um ex-ministro. Temos a nossa argumentação e avisámos durante anos e anos que isto ia acontecer. Avisámos que isto ia acontecer. Desmentiram a gente. Disseram que estávamos a ser exagerados e que estávamos a ver fantasmas. Está exatamente a acontecer o que nós dissemos que ia suceder. Há uma pergunta muito objetiva que eu não posso deixar de colocar aqui, que eu julgo que é muito relevante. Existe, porventura, um algoritmo no sistema de reservas que determina compradores habituais e localizações em função do IP que permite diferenciar os preços? Ou seja, aquele que praticamente nunca compra um bilhete para a Madeira tem uma oferta automaticamente por via do algoritmo do sistema de reservas que seja diferente da tarifa que aparece no comprador habitual? Se a resposta é não, fica já esclarecido. Se for verdade que isto nunca aconteceu, então é agora o momento para esclarecer. Mas nós já ouvimos demasiadas vezes que esta coisa dos automatismos e até, digamos, o online como único canal tem destas coisas tantas vezes. E por isso importava clarificar essa questão. O senhor já informou, e é o accountable officer, é o responsável da empresa, e já afirmou textualmente que não há nenhum aproveitamento comercial das restrições à operação na Madeira. Portanto, aquela situação de ter aviões cheios em que as passagens foram compradas e que a operação não se faz e que há pessoas que depois até desistem, às vezes, da viagem, não é uma prática comercial da companhia. E falou dessas situações mais gravosas em que o movimento, julgo eu, dos pilotos, que depois teve como resposta uma nova negociação com a companhia e que a situação hoje já não tem o mesmo peso relativo dos cancelamentos que tinha nessa altura. É essa a informação que está a dar, não é? Ou seja, hoje em dia não existe cancelamento de voos por falta de pilotos. Não existe cancelamento de voos por falta de pilotos. É só para clarificar a pergunta, para que haja essa ideia. Quando anunciou a contratação de 300 pilotos e a formação de 44 por mês, são números atuais, é? Ou seja, são 300 pilotos a entrar em 2018, é isso? Não é. Portanto, eu pedi-lhe que detalhasse, por favor, em quantos anos e em quantos por ano, efetivamente, se faz essa entrada e quantos saíram. Porque sabemos que houve também alguma coisa, não é equivalente, é uma diferença, portanto foram menos a sair, mas em termos do cómputo geral, em cada ano qual é a diferença? E isto tem a ver com uma preocupação funda, que não é de agora, é uma preocupação que é inclusivamente do tempo da preparação para a privatização da TAP. Daquele tempo da gestão da TAP preparando o caminho da privatização, nós ouvíamos muitas vezes esta crítica e este alerta. A TAP não está a crescer, a TAP está a inchar. A TAP está a inchar. A TAP está com um crescimento que não é sustentado. A TAP não tem pilotos para este crescimento todo. A TAP não tem capacidade operacional para este crescimento todo. A TAP está a inchar. Isto é um risco que a TAP está a correr. Isto era o que nós ouvíamos já da preparação para a privatização. Ora, quando agora nos disse que antes tínhamos simuladores de voo que sobravam, agora não temos simuladores de voo, eu gostava que explicasse porque é que é essa a realidade. Acabou de dizer, confesso que não conhecia essa situação. É vantajoso para a companhia não ter simuladores de voo? É um aspecto que importava esclarecer. Gostava só que, quando disse que o novo acordo de empresa para o pessoal de cabine, os tripulantes de cabine, disse que o novo acordo de empresa é muito melhor. Ora, eu, em todo o caso, o senhor reconhece que, tendo denunciado o acordo de empresa, o acordo de empresa que o senhor denunciou ainda está em vigor. Reconhece que está em vigor. Reconhece que é para cumprir, certo? Reconhece que é para cumprir aquilo que está em vigor. E como tal, eu pergunto-lhe qual é o fundamento para recusar a aplicação para estes trabalhadores que têm um acordo de empresa ainda em vigor, para recusar a aplicação do aumento salarial com retroativos a janeiro, como forma de pressão, inclusivamente em encontros plenários com trabalhadores, as afirmações que proferiu no sentido do horizonte de despedimento daqueles trabalhadores relativamente à não aceitação desse novo OEA, que é muito melhor. Poderá ser muito melhor, mas quando vem acompanhado com ameaças de despedimento, é logo para a gente estranhar. E pedia que explicasse essas afirmações que foram comunicadas em encontros plenários, na presença de todos, que era importante que esclarecesse. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, assim como, digamos, a proibição ou o impedimento que foi recentemente dado nota aqui à Assembleia da República, da proibição de divulgação de um comunicado da Comissão de Trabalhadores, que é uma prática que não era de esperar da parte da empresa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Comissão Executiva.
Sr. Deputado, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pelas perguntas mais pelo final. Obrigado pela oportunidade de estar aqui respondendo sobre essas perguntas. São perguntas extremamente relevantes para o nosso dia a dia. A TAP não se negou, nem poderia se negar, a disponibilizar os meios necessários para a Comissão de Trabalhadores divulgar o que quer que seja. Então, a Comissão de Trabalhadores recebeu um ofício da TAP, alguns dias atrás, perguntando para a Comissão de Trabalhadores aonde vai ser publicado o comunicado, e eles podem escolher. A TAP disponibiliza os meios para serem divulgados, e não há nenhum incumprimento legal do que a TAP fez. O único ponto é que a TAP está bastante preocupado e foi muito gentil com a comissão de que ilações que constam no comunicado tem que ter muito cuidado, porque isso pode vir a ser contestado nos tribunais, né, acusações infundadas, que a TAP não pode aceitar. Assim como é a acusação infundada, que eu não sei por quem foi feito, né, que vai haver despedimento se o acordo de empresa não for aprovado. Isso nunca saiu da nenhuma pessoa da TAP. Quem falou isso é uma pessoa, não sei nem quem foi, que está passando informação errada para o senhor. O que a TAP tem dito, e sempre tem dito, é que não vai, né, aceitar trabalhadores com desvio de conduta e vai entrar em processos legais para despedimento. Então, há trabalhadores em voo fazendo coisas que são ilegais. Então, o foco é um processo disciplinar, como manda a lei. Há um comitê de conduta na TAP, agora há um comitê de conduta na TAP, do qual eu participo. A cada 15 dias eu me reúno, e eu acho que as pessoas estão passando informação errada para o senhor. Isso não tem nada a ver com o acordo de empresa. Isso é simplesmente a nossa gestão de empresa, e uma coisa normal que todas as empresas fazem e que a TAP precisa fazer, porque a gente transporta vidas. E eu não vou admitir comportamentos dentro da TAP que colocam em questão qualquer tipo de risco operacional. Então, hoje na TAP não há despedimento por causa de negociações de acordo de empresa. Muito pelo contrário, o acordo de empresa que nós propomos aumenta a contratação, porque ele dá mais dias de folga. Então, eu não consigo reconhecer. Sobre a questão de aumento salarial antes da aprovação do acordo de empresa, eu tenho duas coisas importantíssimas para falar. Já falei para mais de 2 mil tripulantes isso. A gente está fazendo um trabalho muito grande de conversar com os nossos tripulantes de cabine. Todos os sindicatos, todos que tiveram os acordos assinados num horizonte de 5 anos, com aproximadamente 15% de aumento, cederam em pontos do seu acordo de empresa. E isso foi dito aos sindicatos tripulantes de cabine, foi reconhecido pelos sindicatos tripulantes de cabine, foi pactuado na mesa de negociação pelos sindicatos tripulantes de cabine que a magnitude do aumento oferecido era condicionado a uma revisão de pontos do acordo de empresa. Isso está em documentos, e fomos surpreendidos por um acordo que foi negociado, aceite pela diretoria e depois mudado. Nós é que precisamos entender por que foi mudado. Até agora não me foi respondido. O argumento que se usa é uma questão de justiça. Ora, então eu vou ser injusto com todos os outros que cederam em pontos? A justiça é só para um lado? Todos os outros sindicatos cederam pontos do seu acordo de empresa. Os pilotos cederam dias de folga, por exemplo, cederam nas condições de crescimento da TAP Express. Os mecânicos cederam os dias de baixa médica, que a TAP é uma das poucas empresas em Portugal que paga dias de baixa médica sem limites, e eles aceitaram colocar limites, né, e é uma coisa muito saudável para a gente melhorar a medicina no trabalho e a prevenção, que é muito importante em aviação, é prevenção. As pessoas ficarem doentes é ruim para a segurança da companhia aérea. Há um sindicato que fez um acordo na mesa comigo e alega que não fez o acordo. Então, eu não reconheço nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de chantagem, muito pelo contrário, eu estou me sentindo chantageado num processo negocial que traz benefícios para ambas as partes. Sobre a falta de pilotos, não quero ser pego pelas palavras, porque muitas vezes, né, se procura alguma coisinha na palavra para se fazer um ponto. A TAP não tem mais cancelamentos por falta de pilotos. É lógico, como aconteceu hoje, que um piloto ficou doente e o voo foi cancelado. Isso é óbvio. A companhia aérea cancela aproximadamente 0,1%, 0,2% dos seus voos por falta de tripulação devido a condições de saúde ou a condições inesperadas. Isso é natural, né? Morre o pai de um piloto, né? Que não aconteça, mas isso acontece. Então, só para deixar claro, os cancelamentos que existem hoje na TAP, sejam por qualquer motivo, eles estão dentro das médias esperadas na indústria, então não há mais falta de cancelamentos por piloto, mas ainda falta piloto na TAP, porque os pilotos estão fazendo um trabalho excepcional de ceder os seus dias de folga em troca de uma remuneração adequada, para vir em dia de férias, para vir voar na TAP. E a questão de simulador, falta simulador na TAP, sim. E a TAP comprou um simulador que vai chegar no fim do ano. Então, enquanto nós não temos o simulador disponível, a gente tem que treinar fora, isso é um trabalho normal, é muito mais eficiente a gente ter simuladores próprios do que nós usarmos as escolas. Então, nós compramos, o simulador vai chegar no fim do ano, e a gente tem um sonho muito grande, que é criar um grande centro de formação no nosso campus, para não só formar pilotos da TAP, mas para formar pilotos do mundo inteiro, porque em Lisboa. Então, a gente tem esse sonho, eu estou agora a discutir esse projeto, e isso pode vir a ser uma mais-valia enorme, não só para a TAP, porque o crescimento ele é cíclico, né? Então, como ele é cíclico, é importante ter um buffer, né? Uma reserva de simuladores, para que quando o crescimento vem, a gente possa usar essa reserva, e quando não vem o crescimento, a gente treina pilotos de outros lugares do mundo, porque nossos pilotos, Portugal tem uma capacidade enorme de produzir pilotos de grande potencial.
Concluiu?
Ele tem mais perguntas. Eu estou à disposição. Um minuto. Sobre o IP. Sobre o IP, pergunta importante. A TAP não pode discriminar nem positivamente nem negativamente. Eu não posso discriminar por cor, por raça, por sexo. Eu não posso discriminar por cidadania, né? Brasileiro paga mais barato. Eu não posso fazer isso, né? Então, eu não posso discriminar um português que compra, um brasileiro que compra, um americano. Então, é a prática de mercado nossa, de seja na operação, seja na precificação, não pode ser uma discriminação nem positiva nem negativa. A pessoa que cuida dos nossos algoritmos de precificação, ele é um suíço, né? E ele tem pavor a qualquer tipo de... Inclusive, alguns cold shares nós tivemos que cancelar para estar 100% aderente aos requisitos de competição e de não discriminação da comunidade europeia, então a gente toma muito cuidado com isso. Não, não há. A diferenciação é sempre comercial. Comercial, né? Você diferencia comercialmente. Então, você faz promoções da madeira para Lisboa e não faz ao contrário. Como exemplo, tá? Você faz promoções a partir de São Paulo, né? Não faz promoções a partir. Agora eu estou com muita promoção a partir de Lisboa. Né? Por quê? Porque o fluxo para lá precisa crescer por causa do câmbio. Então, o que a gente faz é promoções dependendo do fluxo. Percebe o que eu estou dizendo? Não é discriminação.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, vamos dar início agora à segunda ronda. 3 minutos de cada grupo parlamentar com resposta conjunta. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas, cumprimento o Presidente do Conselho Executivo da TAP e a sua equipa e começar por dizer o seguinte. Esta audição padece de um enorme equívoco e começa logo aí. É que a Comissão de Economia tem a TAP aqui hoje para ouvir falar da nossa TAP e o Sr. Engenheiro veio-lhes falar da sua TAP. Eu explico. Para nós, a TAP, e isso foi muito alardeado, é uma companhia que tem o nome Portugal, com tudo o que isso implica para os portugueses, e, além do mais, onde o governo português tem uma participação estratégica, quase maioritária. Isso, já sabemos, não significa em ganho em dividendo, mas nós estamos convencidos, e hoje vai ser o dia de esclarecer isso, que pelo menos lhe dá uma participação estratégica. E a participação estratégica do Governo é no sentido de defender o interesse nacional. Porque nós não queremos de maneira nenhuma que a TAP seja um buraco, ou dê prejuízo, ou quebre, por usar a vossa expressão, porque é uma empresa que também é nossa. Se a empresa é mesmo privada, se ela quebrar, nós lamentamos, mas alguém ocupará esse mercado. E, portanto, olhando para a nossa TAP, onde o Governo português tem 45%, nós queremos perceber o que é que ele está lá a fazer. Porque, 45%. Quando o Sr. Engenheiro diz, e bem, nós a fixar o preço dos bilhetes vai entre 49 até que seja 500, a verdade é que, conforme dizia o deputado Bruno Dias, 49 para o turista da manhã e 500 para o madeirense de hoje. Porque se nós os dois, eu comer um frango e o Sr. Engenheiro não comer nenhum, em média deu meio frango para cada um. E, portanto, temos de ter aqui algum cuidado com as médias e com os números, e estou a trabalhar com os números, mas principalmente o que eu pergunto não é o melhor preço que a demanda impõe, é a sua função. E eu pergunto é, o que é que está o Governo a fazer na TAP? Quem é que manda e qual é a influência que o Governo tem? Porque a Madeira, que está autenticamente sequestrada no seu próprio território, está à espera que o Governo português use a sua participação na defesa do superior interesse público, que é, obviamente, uma companhia saudável, viável, com os números que vimos, mas com a proteção deste tipo de situações mais especiais. Eu venho do Porto e nós no Porto temos problemas terríveis com a ponte aérea. Também não temos comboios, como sabe. Mas, apesar de tudo, eu tenho a minha viatura. Os madeirenses não têm essa opção. E, portanto, a pergunta é, quem é que manda na TAP? Quais são as instruções do Governo relativamente à proteção deste tipo de situações? Não é o máximo preço de bilhete, é como é que se protege a compra do bilhete por madeirense que não pode comprar para o Natal ou para a passagem de ano daqui a um ano. Em relação à ANAC, muito rapidamente, Sr. Presidente, dizer o seguinte, nós temos alguma dificuldade de compreender, embora seja técnico, que nós esperamos que a ANAC seja altamente exigente, porque se mede apenas por critérios de prudência. E até entendemos que as companhias, pressionadas pelo fator lucro, pudessem facilitar um pouco mais na segurança, em tese. Já temos alguma dificuldade em perceber é que nós dizemos que um estudo com 50 anos pode ser estudado e eventualmente revisto, considerando as novas condições de pista e as novas condições de aeronaves, e Vossa Excelência, até quase que eu diria, com impertinência, diz, nós não mudamos e não mudamos, e nem que mude o estudo, nós também não mudamos. Isto só é impertinência e temos dificuldade em perceber, mas se calhar é uma questão de estilo. Sr. Presidente, eu vou ser muito rápido, até porque a Madeira é Portugal, mas há mais Portugal além da Madeira, se me permite, meu colega. E olhando para a operação do Porto, como sabe, há 2 anos houve um desinvestimento estratégico no Porto. De repente há um novo investimento estratégico no Porto, fala-me em voos de longo curso para o Porto, espero que não estejam a contar com a operação Porto-Lisboa, porque senão não há nenhum voo, vai sair a horas. O que lhe pergunto é, o que é que mudou e porquê é que mudou, e qual é, mais uma vez, qual é a intervenção, a influência do Estado português na Companhia de Aviação.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da TAP. O Estado é o maior acionista da TAP. E se podemos dizer, como já foi dito aqui, que a TAP é de todos nós, é porque se conseguiu inverter um modelo de privatização que foi operado pelo anterior governo, que recordo que tinha como um dos objetivos centrais que no ano 2018 o capital da TAP fosse 100% privado. Hoje, se tivéssemos seguido o modelo de privatização da TAP do anterior governo, que começava em 61% nas mãos de privados, se tivéssemos seguido esse modelo, se esse modelo não tivesse sido revertido, significaria que hoje 100% do capital estaria nas mãos privados e o Estado não estaria presente no capital da TAP. Convém recordar isto, e vai há poucos anos. E que uma das habilidades foi usada na altura, pelo anterior governo, para privatizar 61% do capital da TAP naquele ano e convergir essa privatização de 61% para 100% até 2018, foi usar o Estado para passar o risco dos bancos no passivo da TAP para o Estado, ou seja, o Estado garantir cobrir o risco que estava na altura do lado da banca que detinha o passivo financeiro da TAP. Hoje, felizmente, estamos perante um modelo que permite ao seu Presidente da TAP estar hoje aqui no Parlamento e responder perante os deputados, porque o maior acionista da TAP é o Estado, e tem sido o Estado, conjuntamente com a sua gestão, não lhe querendo tirar nenhum mérito, mas o Estado tem ajudado a que, e a presença do Estado no capital da TAP tem ajudado a construir os resultados que a TAP tem conseguido. Tem ajudado a construir os resultados que a TAP tem conseguido e que já foram aqui apresentados. Gostaria também de dizer o seguinte, que a credibilização da relação comercial entre a TAP e os seus clientes deve muito também à presença do Estado no capital da TAP. Alguns problemas que ainda persistem na Madeira e no Porto, falarei do Porto já a seguir, porque o da Madeira já tem sido insistentemente falado aqui nesta audição. Mas a parceria do Estado e a presença do Estado como maior acionista da TAP tem feito a diferença no caminho que a TAP tem construído. E convém que isso não desapareça do discurso do Presidente da TAP, porque nas suas palavras e na apresentação que aqui trouxe, eu não vi nenhuma referência a este aspecto que, do nosso ponto de vista, é essencial para o caminho que a TAP está a traçar. A presença do Estado como maior acionista da TAP e o contributo que o Estado tem dado para que este caminho seja percorrido. Em segundo lugar, gostaria de falar das ameaças estratégicas ao futuro da TAP. Falou de algumas, eu não vou ter tempo para falar de todas. Vou falar, e gostava que respondesse, se puder assegurar, tanto melhor. A VEN já levou cerca de 600 milhões de euros de prejuízos à TAP ao longo dos anos. Representa mais ou menos o passivo da TAP. Portanto, numa entrevista que deu recentemente, chamou a atenção disso. Em que medida é que a VEN ainda constitui uma ameaça, ou representa uma ameaça para o futuro, para a sustentabilidade da TAP? Em segundo lugar, e lhe pedi também para falar do passivo da TAP, como é que está a sustentabilidade do passivo da TAP, é muito importante também porque os portugueses saibam, e em relação ao Porto, preocupa-me aquilo que disse. Se a TAP só tem 20%, e vou terminar, com a mesma tolerância que deu ao Sr. Deputado Paulo Rios, a TAP tem 20% de presença no aeroporto do Porto, hoje a TAP arrependeu-se da decisão que foi tomada na altura, usou o aeroporto do Porto para ajudar a resolver o problema da presença da TAP no aeroporto de Lisboa, precisava de mais aviões em Lisboa, foi buscá-los ao Porto, por isso suprimiu as rotas do Porto, do nosso ponto de vista, de um ponto de vista, discriminou na altura o aeroporto do Porto. Hoje a TAP anuncia novas rotas para o Porto. Acho que a TAP deve uma informação verdadeira à região do Porto e ao Porto e aos concelhos do Porto e aos utentes ao Porto e da TAP, que rotas é que vão surgir em 2019, em 2020, em 2021, quantos lugares a mais vamos ter a partir do aeroporto do Porto nos próximos anos. Obrigado, se nos pode explicar, do ponto de vista técnico, mesmo para terminar, quais são os constrangimentos que neste momento o aeroporto do Porto oferece em relação àquilo que são as queixas da TAP, a falta de pontualidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Chefe do Executivo Operacional da TAP, CEO, Sr. Engenheiro, bem-vindo à nossa comissão. Eu começo por dizer que não gosto muito do estilo com que o senhor engenheiro se refere aos restantes trabalhadores da TAP. Para já é muito estranho que o presidente de uma empresa faça parte de uma espécie de tribunal ou uma comissão de inquérito a eventuais comportamentos pouco habituais ou pouco aceitáveis nos procedimentos normais da empresa. Creio que isso é normalmente uma comissão arbitral que é composta paritariamente por representantes das organizações de trabalhadores e por representantes da empresa, e tendo um árbitro nomeado por comum acordo entre as partes. É isso que acontece numa empresa onde eu trabalho, que é uma empresa de transportes, que também tem muitos problemas de incumprimento, quer de parte da administração ou da direção da empresa, quer por parte dos trabalhadores, e é assim que se constituem as comissões arbitrais que analisam e recomendam eventuais sanções disciplinares numa empresa. É muito estranho que o Sr. Presidente faça parte de uma estrutura desse género. Bom, mas isso talvez seja uma questão de estilo, como o Sr. Deputado Paulo Rios dizia há bocado, e possa não querer dizer grande coisa. Mas, em qualquer caso, esta forma de tentar tratar as coisas como se fosse uma responsabilidade e um desígnio pessoal da sua parte para resolver determinados assuntos que são tratadas por outro tipo de instituições, como essa de o Sr. Presidente ter dito aqui há pouco que, por sua vontade, a TAP só voa nas condições atmosféricas que o senhor entende que deve voar. Quer dizer, é uma afirmação demasiado singular e demasiado isolada para comprometer tudo aquilo que é a operação da TAP. Mas, Sr. Presidente, isso tem normas, como o senhor sabe, melhor do que eu, certamente. E as normas IATA são aquelas que regulam todo o transporte aéreo a nível internacional, e as normas que fazem parte das condições de operação concretas não são apenas determinadas, como aqui já alguém disse, pelos operadores, são também determinadas pelos reguladores. Os reguladores definem, é por isso que são nomeados e escolhidos, definem as condições legais que as operadoras devem obedecer na sua ação, e as operadoras têm duas hipóteses: ou operam, ou escolhem, ou aceitam operar nessas condições, ou não aceitam. Essa, sim, é uma escolha da operadora. Mas a operadora não pode fazer o contrário, que é impor ao regulador aquilo que é matéria exclusiva, competência e autoridade do regulador. E, portanto, a Assembleia da República é a mesma coisa da Assembleia da República em relação ao Governo. A Assembleia da República não se pode imiscuir na esfera da exclusiva competência do Governo, mas pode condicionar a ação do Governo aprovando legislação ou aprovando procedimentos que condicionam a ação do Governo. Portanto, Senhor Presidente, eu queria só dar-lhe nota do seguinte. A região autónoma da Madeira está, como alguém já disse aqui bem, está numa região ultraperiférica do país, não tem outra forma de garantir o direito constitucional à mobilidade que não seja por via aérea, e a TAP, como transportadora, operadora transportadora nacional, como tem o nome de Portugal no seu nome, tem a obrigação de responder a esse serviço público de transportes, garantindo as condições de mobilidade para todos os residentes da Madeira. E o que nós verificamos é que o Sr. Presidente não é sensível a este direito social à mobilidade que os residentes da Madeira, constitucionalmente, repito, por razões constitucionais, têm direito a ter acesso. Senhor Deputado, portanto, Sr. Presidente, não pode olhar...
O dobro.
Só para terminar, Sr. Presidente, não pode, na minha opinião, obviamente, o Presidente da TAP não pode olhar para a Madeira como se fosse uma viagem simples para Paris ou para Madrid, ou seja, para onde for. É uma garantia de transporte que não existe mais lado nenhum que não seja por transporte aéreo e por e por, digamos,
deputado,
por,
ainda tem os dois minutos se quiser utilizar. Obrigada.
Por razões óbvias,
deputado,
a TAP deve ter a obrigação de o assegurar.
Sr. Deputado Adalberto Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu queria... O meu é melhor parar o meu. Sr. Presidente, Sr. Engenheiro, eu acho que deve responder de forma muito clara a estas questões, por uma razão muito simples. O maior acionista da TAP é o Estado. O senhor Ministro, o senhor Primeiro-Ministro, o Governo e a geringonça que o apoia, repetidamente aqui disseram que o Governo não se intromete nas opções estratégicas da companhia. E, portanto, as perguntas sobre estratégia, o senhor responde. Serviço público, contrato de serviço público. Não, o que disse... Não, quando houve... Vamos ter que rever gravações, porque quando se fazem aqui perguntas sobre o Porto, sobre o Porto, o senhor Ministro disse, essa opção estratégica não temos nada a ver com isso. E, senhor Ministro, e portanto está dito aqui. E, portanto, dito várias vezes, portanto, tem que, o senhor Presidente, o senhor Engenheiro, tem que dizer claramente, de uma forma muito simples, porque é que para lá das questões comerciais, da oferta e da procura, a Madeira sofre o que sofre, o Porto sofre o que sofre, é culpa do Governo e de quem o apoia. É preciso definir o serviço público e qual é o preço do serviço público e o direito à mobilidade, não é? O senhor Engenheiro tem que responder a isso. O senhor Engenheiro tem que responder a outras questões que lhe vou perguntar. A questão sobre a VEM... E nós sabemos quem é que fez o negócio da VEM, é hoje administrador da TAP, the best friend do Primeiro-Ministro, foi um dos autores desse negócio, como o endividamento da companhia. Porquê? Porque os direitos económicos vão interferir, o Estado tem direitos económicos, e, portanto, o maior resultado da TAP, ou o menor resultado da TAP, entra diretamente naquilo que o Parlamento tem que avaliar, que é quanto é que o Estado vai entrar ou vai receber. Portanto, a pergunta faz todo sentido. Eu queria acrescentar outras. Do ponto de vista da estratégia da companhia, aliás, era o primeiro PowerPoint que nos trouxe. Qual é o papel da Portugália no futuro? O que é que o senhor pensa para a Portugália? Vamos continuar a ter Portugália? E que tipo de Portugal é que vamos ter? E somava, não sendo muito importante, porque conheço mais ou menos o que é que pensa sobre a White, incluir também a White sobre isso. E sobre a pontualidade, que é talvez o maior problema da companhia, porque mexe não só com a credibilidade com a companhia, com a segurança do serviço que a companhia presta, mas com um conjunto, e disse muito bem, sendo a companhia essencialmente uma companhia de transporte com voos de ligação, obviamente um atraso põe em causa todo o resto e causa um prejuízo enorme ao turismo português, aos operadores turísticos, aos negócios, a tudo o resto. E põe em causa algo que nós tentamos proteger todos, chama-se Hub de Lisboa, que é a única coisa que tem valor para a TAP. Se a pontualidade puser em causa o Hub de Lisboa, a TAP não serve para nada. E, portanto, se eu tenho que me dizer aqui qual é a responsabilidade da ANA, porque a ANA, de facto, foi privatizada, mas tem um contrato e está a aumentar taxas porque aumenta de passageiros. O contrato é clarinho. Portanto, nós temos que nos ajudar, porque vamos ter que fazer essa análise junto da ANA, junto do regulador que controla o contrato de concessão, para saber qual é a responsabilidade. Não, não é para perseguir ninguém, é para nós termos conhecimento para podermos cumprir bem o nosso papel de dizer à ANA, olha, nós estivemos aqui, todos os grupos parlamentares falaram sobre as boxes do CEF, passa por esta comissão, passa para a primeira comissão, todas as comissões do Parlamento perguntam sobre isso. Mas há outras questões de gestão do aeroporto, dos aeroportos, já que ela gera todos, que nós precisamos saber como é que isso interfere ou não na qualidade de serviço que a TAP tem. E depois perguntar-lhe também sobre o novo aeroporto. Termino com a mesma tolerância. O senhor Presidente disse que não ia utilizar um novo aeroporto. Parece um contrassenso, mas se precisa de espaço para ter voos de ligação, então os voos ponto a ponto, porque o novo aeroporto é essencialmente para médio curso, porque é que não transfere para o novo aeroporto voos de médio curso, libertando espaço para outros voos? E depois perguntar-lhe, uma única pergunta que respondesse, está a TAP a utilizar todos os slots que tem do aeroporto da Madeira ou não? E se não está a utilizar, qual é a razão porque é que não os utiliza?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na anterior gestão da companhia, havia, e desde então ficou selado um compromisso com a Comissão de Trabalhadores, que os comunicados da Comissão de Trabalhadores estariam divulgados na intranet, no sistema informático da companhia, para todos os trabalhadores.
A sua informação é que esse comunicado está disponível na intranet da companhia? Não está. Não está por sua decisão, correto? Por decisão do Presidente, aquela prática que vinha atrás de publicar os comunicados na intranet não está a ser colocada em prática. Pronto, era isso só que eu queria confirmar, e o senhor há pouco respondeu-me que é preciso ter cuidado e apontou para o conteúdo do comunicado. Portanto, daquilo que se verifica é que o comunicado da Comissão de Trabalhadores não está disponível onde antes devia estar. E o senhor invocou a questão do conteúdo do comunicado. Eu quero dizer que para a Assembleia da República, de certeza que não é em função do partido, mas uma prática desse género é verdadeiramente inaceitável. É inaceitável. Relacionar a negação de divulgação de um comunicado da CT em função do conteúdo foi aquilo que o senhor fez e é aquilo que nós não podemos deixar de observar. Por outro lado, relativamente àquilo que foi a negociação com o sindicato que ainda não concluiu o processo de revisão do acordo de empresa, pelo que eu conheço, esse acordo não foi assinado, foi negociado e ficava pendente de uma Assembleia Geral que não foi favorável a esse texto. O senhor está a dizer que a Assembleia Geral foi favorável e a direção não cumpriu, ou está a dizer que não ficou de fazer nenhuma Assembleia Geral e foi feito inadvertidamente? Porque o senhor disse que está a sentir-se ameaçado e eu queria perguntar, e chantageado. Eu queria perguntar, chantageado por quem? Depois, em relação aos destinos que têm vindo a acrescentar e a somar à operação da companhia, eu queria perguntar sobre dois destinos dos quais a TAP desistiu, retirou-se. São Paulo Viracopos. Queria perguntar por que motivo saiu da operação da TAP de São Paulo Viracopos e por que motivo é que, salvo erro, a Azul está a operar precisamente com dois A330 que estavam na frota da TAP e que agora estão na Azul. Acho que um deles até é o CSTOS, mas é uma questão que valia a pena esclarecer, as circunstâncias dessa retirada da TAP para que a Azul utilizasse aviões antigos da TAP para aquela operação. E uma outra operação, porque há aqui deputados que também fazem parte do grupo parlamentar de amizade Portugal-Argélia, que é do ponto de vista do mercado em termos de economia e relação económica de Portugal, e qual foi o motivo da retirada da TAP da operação do destino Argel, que pelos vistos tem vindo, ao que nos foi relatado, tem vindo a crescer, mas não com a TAP. Queria perguntar, em relação às ilegalidades que o senhor atribui serem realizadas por tripulantes de cabine, de que ilegalidades é que o senhor está a falar? Ações ilegais, foi o termo que o senhor utilizou. Eu gostava de perguntar quais são essas ações ilegais, porque se está a referir-se ao acréscimo de horário por prerrogativa do comandante, é uma coisa, porque então aí o flight time limitation esclarece muito claramente o problema, e então aí não há razão para considerar como ilegal aquilo que não é. Se está a falar de outra coisa, importava que se esclarecesse, porque suspender e desencadear um processo disciplinar para despedimento de tripulações inteiras, que é aquilo que tem vindo a acontecer, é algo que merece naturalmente um alerta de quem acompanha o setor e a companhia. Colocar processo disciplinar para despedimento de tripulações inteiras é qualquer coisa que nós precisamos de esclarecer. E uma pergunta muito objetiva também, que eu pedia só que nos pudesse responder e esclarecer com factos e números, tem a ver com os ACMIs, com a subcontratação de voos. Em 2015 e até agora e para o futuro, qual é o número de operações realizada em subcontratação, em wet lease, digamos assim, com avião, tripulação, manutenção e seguro, portanto o ACMI tem a ver com essa modalidade, qual é o recurso, porque a indicação que nós temos, e era o que estava planeado na estratégia da companhia, era um recurso crescente à subcontratação com companhias e com tripulações que nem português falam, e há muitos portugueses que têm utilizado a TAP nessas condições. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Sr. Presidente da Comissão Executiva, para responder a este conjunto de questões. 15 minutos.
Bem, vamos lá. Obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui prestando, né, as respostas, e entendo que finais, né? Eu vou ter mais uma, dar uma volta geral. Tá bom, então vou falar das coisas que a gente... Primeiro precisa de esclarecimentos. A TAP disponibilizou os canais para a Comissão de Trabalhadores e eu não entendo o fundamento da intranet. Isso, o pedido que nos foi feito foi por envio por um canal que nós não julgamos o mais adequado e disponibilizamos outro canal para ser feito, e a Comissão dos Trabalhadores pode fazer isso. Mais uma vez, deputado, foi mandada uma carta para a Comissão de Trabalhadores há dias atrás, perguntando para eles, né, dentro dos meios que a TAP deseja disponibilizar, quais são os meios que eles querem utilizar. A TAP elencou um conjunto de meios. E a escolha deles, fazer ou não o comunicado com os meios que nós disponibilizamos. Não há nada na lei que defina qual é o meio que tem que ser utilizado. Então, não entendo essa discussão, desculpe. A negociação com a CNPVAC, o Sindicato dos Tripulantes de Cabine, eu acho que há aqui uma tentativa de... É importante esclarecer o processo negocial com o sindicato. O processo negocial com o sindicato se estabelece na mesa de negociação com a diretoria. Essa diretoria, ela tem a opção de, no processo negocial, concordar ou não, como diretoria, no que foi acordado. E a diretoria, após acordar, ou após não acordar, é uma escolha da diretoria, leva ou não, também uma escolha da diretoria, para a Assembleia, o que foi acordado. O que eu estou aqui a dizer de forma muito clara é que foi feito um acordo na mesa de negociação. Em nenhum momento eu falei que foi feito um acordo na Assembleia, desculpe, mas foi feito um acordo na mesa de negociação e eu tomei muito cuidado, porque eu participei de mais de 50 reuniões de negociação e há documentos assinando o acordo com a direção. Não há mais verdade do que essa. É só essa a verdade. Então, não entendo as acusações que se fazem quando não são baseadas na situação como ela é. A Assembleia tem toda a prerrogativa de decidir o que quer, e a gente admira muito a Assembleia. A direção também. Agora, na minha cultura empresarial, o que eu combino, eu cumpro. Sobre os voos que a TAP cancelou no período que eu estava aqui, é muito difícil comentar, eu não estava aqui. Tá? Eu nem poderia saber os motivos, porque seria uma infração grave da concorrência. Então, não posso comentar sobre atividades de cancelamento de voos de um período anterior ao meu, porque senão a TAP teria vazado para o mercado a informação de que cancelou voos, então não tenho nada a comunicar sobre isso. Os ACMIs na TAP cada vez são menos, a gente usa ACMIs, que são, ACMIs são aluguéis de aeronave e tripulação juntas, né? A gente privilegia as empresas portuguesas, nós usamos muitos ACMIs no ano passado, quando faltava tripulação de cabine, nós contratamos tripulação de cabine, não teve falta de tripulação de cabine esse ano, não teve grab and go, como se saiu na mídia ano passado. Então, a TAP hoje está usando a ACMI de uma forma muito pontual, muito, como qualquer empresa da Europa usa. Para a gente é muito ruim usar a ACMI, é muito caro. Tá? Custa 50% a mais do que custaria operar com a minha própria tripulação. E eu tenho que defender diversos itens na TAP. E um dos itens que eu preciso defender, e faz parte, inclusive, da minha obrigação como Accountable Manager, está lá na ANAC, é a saúde financeira da TAP. Eu sou responsável por isso também. Independente de quem é o acionista, como accountable manager, eu sou responsável. E fazer a ACMI, para mim, é muito, muito dispendioso. E, senhor deputado, sobre a IATA não é regulador, a IATA é uma associação, passaram a informação. Também a ICAO não é regulador, a ICAO é uma instituição que dá guidelines globais. A ICAO, a IATA, não determina o limite de voo de nenhuma empresa no mundo inteiro. Então, encerro aqui com isso esse capítulo. Não, tem mais um ponto. A TAP não tem slots na Madeira. A Madeira não é operada com slots. Não existe slots na Madeira. Então, a pergunta se a TAP está a usar todos os slots da Madeira, eu não posso responder, porque não existem slots na Madeira. Papel da PGA e da White no futuro. É uma discussão importante. Eu não tenho... Se futuro for... 10 anos, está muito claro o papel, é continuar com esse trabalho de alimentação que tem das rotas, como eu mostrei aqui, dali da região do Mediterrâneo. E vai depender muito do aeroporto de Lisboa, né? porque as restrições no aeroporto de Lisboa, e eu não estou falando aqui da PGA, a PGA a gente sempre vai ter um grupo de pilotos muito bons, tripulantes muito bons, mecânicos muito bons. Eu estou falando mais da frota. E quando lê-se PGA, lê-se Embraer, avião da Embraer. E é uma discussão estratégica importante para se ter, porque se as restrições de capacidade do aeroporto de Lisboa não forem resolvidas, eu não vou poder ter Embraer daqui a 5 anos. Porque eu preciso aumentar o tamanho do avião, porque não vai ter mais slot. Percebe? Então, o futuro da PGA... o futuro dos aviões que são operados hoje na PGA e dos aviões que são operados hoje na White dependem muito do aumento da capacidade do aeroporto de Lisboa. E nós somos extremamente a favor do Montijo. E a gente não pode ir para lá, senhor deputado, porque senão quebra o hub. Então eu perco conectividade. É porque lá eu não posso pousar com os aviões grandes. Então, eu teria ocupação menor dos meus aviões lá. Então, a gente deseja tudo de bom para o Montijo, que ele aconteça o mais rápido possível. Né, enfim, é livre o mercado. Né? Eu tenho, assim, eu acho que essa é uma pergunta bastante importante e está na minha agenda estratégica. Né? E eu estou num momento que eu não posso fazer mais nenhum comprometimento de aeronave enquanto eu não tiver uma clara visão do que acontece no curtíssimo prazo. Porque eu não estou preocupado daqui a 7 anos. Eu estou preocupado daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, porque tem avião chegando. Então, 7 anos é muito longe para a TAP. A TAP, deputado, falando da TAP, a TAP não é minha, eu trabalho na TAP, sou empregado da TAP, recebo meu ordenado da TAP, minha família depende do ordenado que eu recebo da TAP, do salário que eu recebo da TAP. A TAP não é de Lisboa, a TAP não é do Porto, a TAP não é da Madeira. A TAP é dos acionistas da TAP, do qual o Estado é um acionista da TAP. E a TAP também, mais do que isso, é dos seus clientes e dos seus trabalhadores. Então, não há uma figura de CEO que é dono da TAP, muito pelo contrário, o CEO está a serviço da TAP. A serviço da TAP, e eu participo, sim, do processo disciplinar, porque eu trabalho muito e com muito afinco, porque eu amo o que eu faço. E é feito tudo dentro da lei. Quem diz o que eu tenho que fazer ou não sou eu. Então, o meu estilo de gestão é meu. E eu fui escolhido para ser o CEO da TAP pelo meu estilo de gestão. Então, aceito sugestões e aceito perguntas, mas não aceito dizer que eu respondo com impertinência porque o senhor escuta uma coisa que não quer escutar. Eu respondo com responsabilidade, não é com impertinência. Eu respondo com responsabilidade de quem carrega 16 milhões de clientes no ombro e 50 mil, 11 mil vezes 5 dependentes, 50 mil famílias nos ombros. E é assim que a gente trabalha em aviação, com muita responsabilidade. E às vezes a gente tem que ouvir o que não gosta, o que não quer ouvir. Porque na TAP, e sempre foi assim na TAP, meu sucessor, que é meu amigo, sempre foi assim. Né? Segurança, a gente não abre mão na TAP. Não abre mão. Não vou ser irresponsável, vou ser muito responsável o tempo inteiro. E sobre o governo, acho que a pergunta tem que ser feita para o governo, se tiverem perguntas para os acionistas privados também, acho que as perguntas podem ser feitas para quem quer que seja, eu não posso responder pelos acionistas, eu respondo pela Comissão Executiva da TAP, com muito orgulho. Acho que é isso. Aeroporto do Porto. Eu não tenho ainda uma clareza grande das restrições do aeroporto do Porto, porque a natureza do voo que opera lá é um pouquinho diferente, é ponto a ponto. Então, os desafios de pontualidade para a TAP no Porto são menores do que em Lisboa. Então, por exemplo, hoje a gente teve um fechamento, mas tem uma operação com LVO, visibilidade baixa, que a visibilidade estava restrita a 600 metros no aeroporto. E eu prefiro não especular sobre as limitações do aeroporto do Porto, porque hoje eu estou dedicado a entender as limitações que me levam à pontualidade ruim no aeroporto de Lisboa, mas eu vou chegar lá. São diversos assuntos. As novas rotas é difícil especular para depois do ano que vem. Já é muito compromisso a gente anunciar hoje para o futuro, para o ano que vem. Geralmente a gente anuncia isso mais perto, né? Em novembro, anuncia o que vai começar em abril, em fevereiro, o que vai começar em junho. A gente já está assumindo um compromisso muito grande anunciando as novas rotas para o ano inteiro que vem. E é difícil especular, porque também tem uma dinâmica de mercado que eu não controlo, né? Então, eu não sei como é que vai estar o ambiente competitivo em 2021, 2022 no Porto, nem o ambiente de demanda. Então, é muito difícil a gente se comprometer com rotas de forma muito objetiva para qualquer destino do mundo. Eu não faria isso nem a partir de Lisboa. Tá? Tanto que aquela lista que eu mostrei dos 40 destinos novos, ela não tem prazo, ela não tem cidade de origem, seria irresponsável da minha parte está me comprometendo, mas nós precisamos continuar investindo no Porto. E agora a gente está com um conjunto de aeronaves, mas é claro, inclusive um item do acordo de empresa, né, que está lá, é abrir uma base no Porto oficialmente. A TAP hoje não tem uma base no Porto, de forma regular com os tripulantes de cabine. E um dos itens que está no acordo, que nós propusemos, é abrir uma base no Porto. Está lá. Agora, abrir agora, se aprovar o acordo, abre a base amanhã. Então, existe uma base no Porto, tá? Só para qualificar, mas a gente quer que ela seja uma base que não tenha restrições de crescimento e que ela tenha condições de ter a quantidade de tripulantes e pilotos que a gente acredita que precisa ter. Então, um dos itens que está lá no acordo de empresa é regular a base do Porto, que é muito ínfima hoje, a uma realidade que permita o crescimento da base do Porto, que hoje o acordo de empresa que nós estamos não permite. Enfim, senhor presidente, obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à terceira e última volta. Temos 5 deputados inscritos e vou somar o Bloco de Esquerda do Partido Comunista Português. E, portanto, exatamente. Não que eles não valem assim tanto, é só um cada um. Valem muito, como é óbvio, com toda a amizade. E queria começar pelo primeiro inscrito, o Sr. Deputado Virgílio Macedo, PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão Executiva, a minha questão tem a ver com o aeroporto do Porto. Sabemos que há uns anos, a TAP pura e simplesmente abandonou o aeroporto do Porto, obrigando todos nós que residimos no Porto, sempre que queríamos usar a TAP, ter que vir a Lisboa para apanhar a conexão para a Europa, com os custos acrescidos que isso tenha e que teve e que tem para todos nós. Felizmente, outras companhias aéreas de bandeira ocuparam o lugar da TAP e, portanto, hoje o aeroporto do Porto é um aeroporto muito mais dinâmico e é um aeroporto que tem ligações à Europa, não à custa da TAP, mas à custa de outras companhias de bandeira, a British, KLM, Air France, etc, etc. Mas a minha pergunta tem a ver com a ponte aérea. Na altura foi-nos vendido que iria existir uma ponte aérea, uma ligação entre o Porto e Lisboa a cada uma hora, e que isso não iria, ou seja, iria ser um meio de facilitar essa ligação do Porto versus Lisboa. Conforme o Sr. Presidente já reconheceu, a pontualidade dessa ponte aérea tem sido desastrosa. Ou seja, não há dia nenhum que não haja atrasos, cancelamentos. O Sr. Presidente falou aí que na TAP não existe cancelamentos devido a razões comerciais. Eu duvido que na ponte aérea, porque a ponte aérea penso que não é operada diretamente pela TAP, é pela White, não é? Duvido que não haja cancelamentos devido a razões comerciais. O que eu digo é que eu vejo permanentemente no aeroporto do Porto e no aeroporto de Lisboa atrasos significativos, e que transtornam, obviamente, a vida às pessoas. Transtornam, sobretudo, a vida àqueles que, por um lado, têm que trabalhar e, portanto, mais 2 horas ou menos 3 horas, aqueles que querem ir de manhã ou vir e vir à noite, 3 horas é muito tempo, bem como aqueles que, depois de um voo intercontinental, por exemplo, para Lisboa, que querem ir para o Porto e que, se calhar, têm que ficar 3 horas à espera no aeroporto de Lisboa. E, portanto, eu gostaria de fazer esta questão ao Sr. Presidente, para quando resolvermos esta questão da ponte aérea, que, efetivamente, é um serviço muito mau.
Muito obrigado, Sr. Deputado, com a mesma tolerância que foi merecedora há bocado. Sr. Deputada Lara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também de forma especial o Sr. Presidente da TAP e agradeço a sua vinda a esta comissão e a oportunidade de lhe colocar aqui um conjunto de preocupações, mas também de desafios relativos aos Açores. E começo pelas preocupações. E reforçava aqui uma preocupação que tem sido transversal nas várias intervenções, que é relativa aos incumprimentos ocorridos pela TAP, nomeadamente atrasos, e no caso dos Açores existiram muitos atrasos na entrega das bagagens, nas encomendas comerciais, no cancelamento de voos e também no incumprimento de horários por questões operacionais que prejudicaram gravemente os Açores. A normalização desta situação, e o Sr. Presidente já aqui evidenciou que essa é uma preocupação, mas acima de tudo assegurar que esta situação não se repetirá no futuro é determinante para o desenvolvimento do destino dos Açores e, portanto, gostaria de reforçar essa questão, acima de tudo porque os Açores, como a Madeira, dependem de forma vital das ligações aéreas, quer para o transporte dos residentes, quer também para a chegada dos turistas e, de facto, o crescimento do turismo nos Açores tem sido muito significativo e o cumprimento dos horários das ligações aéreas são determinantes para assegurar também aqui a confiança no destino e, portanto, reforçava aqui esta preocupação. Mas, Sr. Presidente, eu gostaria também de aproveitar esta oportunidade e, tendo em conta o interessante plano de crescimento da TAP que apresentou-nos aqui e dada a posição geoestratégica dos Açores, eu gostaria de reforçar aqui a mais-valia que os Açores podem ser para a TAP. E salientava que no final do passado mês de julho ficou concluído o processo de certificação da utilização civil do Aeroporto Internacional das Lajes e a atratividade deste aeroporto internacional destaca-se não só pela sua localização no meio do Atlântico, mas também pelas condições físicas da infraestrutura que são de excelência. Aliás, o próprio ministro Pedro Marques, na cerimónia de celebração, portanto, conclusão do processo de certificação, afirmou que este aeroporto fica num patamar, e cito, mesmo acima dos outros aeroportos nacionais, permitindo a aterragem sem autorizações especiais de aeronaves de grande dimensão, que não podem aterrar sem essa autorização especial em qualquer dos outros aeroportos nacionais, fim de citação, e de facto esta é uma diferença relativamente, por exemplo, àquilo que referia do aeroporto de Montijo. As condições do Aeroporto Internacional das Lajes são, de facto, singulares, e reforçam também aqui não só a centralidade da Ilha de Cheira, mas também abre aqui um leque, e para terminar, Sr. Presidente, abre aqui um leque de oportunidades dos Açores como hub entre a América e a Europa, e lançava aqui o repto à TAP de aproveitar estas condições ímpares que os Açores proporcionam. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, gostava também de lhe perguntar, e tendo em conta que vão duplicar o tamanho da TAP, qual a estratégia da companhia para os Açores? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para colocar 2 questões ao Sr. Presidente, tem a ver com o processo de negociação com esse sindicato que ainda não está concluído. O que é que a direção da TAP pensa fazer relativamente ao seu normal desenvolvimento? Portanto, um processo de negociação tem momentos de interrupção, mas também tem de continuar, ou de qualquer forma tem de continuar, que a própria lei prevê um mecanismo de arbitragem em caso de impossibilidade de continuação de negociação. Portanto, queria lhe perguntar o que é que a direção da empresa pensa fazer em relação a esse processo de negociação que está ainda em curso, e já agora digo-lhe que no âmbito da legislação da contratação coletiva as partes têm direito a poder subscrever ou não um determinado acordo que os negociadores chegam, têm direito a isso. Portanto, isso é um mecanismo previsto na lei, não é uma coisa completamente estapafúrdia, que não seja assim tão estranho que isso aconteça, acontece com frequência. Por exemplo, nas negociações dos professores com o governo, isso já aconteceu pelo menos mais do que uma vez, e não foi por isso que o processo de negociação foi interrompido. E a segunda questão tem a ver com o balanço da ponte aérea entre Lisboa e Porto, com a avaliação que o Sr. Presidente faz. Porque o engenheiro Fernando Pinto, quando esteve aqui há 3 anos a apresentar a ideia da ponte aérea, disse-nos que aquilo representaria uma melhoria enorme do ponto de vista da mobilidade dos portugueses, porque permitiria uma acessibilidade plena, horária, hora a hora, para os vários fluxos de transporte e que iríamos ver no futuro se isso iria ser ou não uma operação onde ganham todos, onde ganha a TAP e ganham as pessoas que também são transportadas pela ponte aérea. Pelos vistos, a sua entrevista ao semanário no último sábado deixa algumas sombras sobre essa oposta estratégica que o anterior CEO fez relativamente à ponte aérea. Eu queria lhe perguntar claramente qual é a avaliação que faz, se valeu a pena ou se aquilo que está a fazer agora é ter dado um passo atrás e agora está a dar os dois passos em frente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco parece-me que não ficou inteiramente claro o quadro que definiu para o futuro em relação à PGA. Falou da variável frota em relação às condicionantes da capacidade aeroportuária, mas não transmitiu efetivamente a perspectiva estratégica das suas opções, das opções da companhia em relação ao futuro da PGA. A PGA vai ter um reforço de frota, vai ter uma renovação de frota, vão chegar Embraers novos este ano, vão substituir Embraers 190 por 195. O que é que vai fazer no curto prazo? Nós não estamos a pedir para falar para daqui a 10 anos. Importa é que haja alguma clareza. Há pouco não respondeu sobre a questão daquilo que acusou sobre ilegalidades dos tripulantes. Eu não compreendi exatamente do que é que estava a referir e era útil clarificar essa questão. Mais uma vez eu digo que há aspectos que estão muito claramente resolvidos e esclarecidos no Flight Time Limitation e que acabou por ultrapassar alguns problemas que foram causados ao apontar para o despedimento de tripulações inteiras nessa discussão. Uma pergunta muito objetiva também sobre o acordo de empresa dos tripulantes de cabine e a situação destes trabalhadores. Se não for concluído o processo, independentemente dos juízos de valor que façamos sobre o que aconteceu até agora, olhando para o presente e para o futuro, a pergunta é muito objetiva. Neste momento ainda não foram aplicados a estes trabalhadores os aumentos salariais para 2018 com retroativos a janeiro. A estes trabalhadores não foi reconhecido este aumento. Não foi aplicado. A pergunta é, se não for concluído este processo nos próximos tempos, não vai haver aumento salarial de 2018 com retroativos a janeiro para estes trabalhadores? É uma pergunta muito concreta. E também a pergunta muito objetiva que eu tinha colocado há pouco sobre os fretamentos, ACMI, os wet leases, aeronaves com tripulação e tudo incluído, o senhor respondeu que são cada vez menos. Eu pedi-lhe, se possível, que pudesse quantificar, porque há uma referência de 44 milhões de euros nas contas de 2017 da companhia, eu pedi-lhe que nos desse um termo de comparação, porque estrategicamente aquilo que foi dentro do Governo e a Companhia há vários anos, algum anteriormente à sua chegada, mas no atual quadro estratégico da Companhia, permitia, abria a porta a um aumento do recurso aos fretamentos ACMI. E, portanto, isso estava estabelecido e foi assumido nessa fase. A pergunta é, a sua opção, a afirmação que faz é de ser cada vez menos, mas eu pedi-lhe que pudesse quantificar esse aspecto que é também importante para a questão da TAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da TAP, Sr. Engenheiro, e agradecer-lhe a sua presença nesta comissão. Eu sou a deputada eleita pelos Açores. Portanto, aqui já se falou de vários destinos, de várias regiões do país, não se falou assim de Açores, e portanto quero, também em conjunto com a minha colega que já interviu, dizer-lhe que os açorianos não sentem que a TAP tenha prestado um bom serviço ao longo deste verão e ata que ainda decorre. particularmente ao longo deste verão IATA. E isto para lhe dizer que a TAP teve vários problemas. Teve problemas de pontualidade, teve problemas de cancelamentos, particularmente na primeira fase do verão IATA, teve problemas de bagagens, como aqui já foi referido, tem problemas permanentes, mas particularmente durante o verão, de tarifas excessivas, e isso é preciso perceber o que é que se está a passar. Terminou o codeshare com a SATA em São Miguel, questão que também retira flexibilidade aos passageiros e sobretudo aos residentes. E, por último, foi recentemente noticiado que a TAP iria deixar de transportar macas e incubadoras. Portanto, está a ver que estamos aqui perante um imenso rol de problemas e de falhas de uma companhia que está obrigada a serviço público e que temos que clarificar. Todos estes problemas têm, obviamente, enormes implicações na vida dos açorianos, mas também no turismo, como aqui já foi referido, que tem vindo a crescer e, portanto, a notoriedade desse turismo depende fundamentalmente da qualidade do serviço, dos serviços prestados e muito, em particular, da qualidade do transporte, porque se não houver regularidade, pontualidade e preço acessível, nós não estamos perante um bom serviço de transporte aéreo. E, portanto, o que ele queria colocar neste momento era exatamente que confirmasse essa questão das macas e das incubadoras, porque eu acho que isso é efetivamente inconcebível e impensável para uma empresa que voa, em particular para a Ilha Terceira, onde efetivamente há dias onde não há alternativa, porque a TAP reparte o mercado com a SATA na Ilha Terceira, e portanto há dias em que é só a TAP que voa para essa ilha, e portanto temos que ter a certeza e dizer-lhe já que isso é impensável e inconcebível, e também perguntar-lhe o que é que a TAP pensa dos Açores, fechou balcões, deixou a Rota da Horta, qual é a sua estratégia de futuro para a região autónoma dos Açores, retirou o codeshare com a SATA, qual é a sua estratégia de parcerias com a SATA, com o que é que os açorianos podem esperar de uma companhia que é nossa, que aqui já foi dito, que é portuguesa, que tem 50% de capital público, o que é que os açorianos podem esperar da TAP num serviço regular e com obrigações de serviço público? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho Executivo da TAP, mais uma vez volto a fazer algumas questões e eu não gostaria de acabar esta audição sem clarificar algumas coisas que me parecem importantes e que tiveram ao longo de toda a audição. A primeira tem a ver com a ideia de que o Sr. Presidente do Conselho Executivo é mais responsável que os outros do que diz respeito à segurança dos passageiros. Eu lamento dizer-lhe, mas isso não lhe fica bem, nem é sequer aceitável. Porque nenhum dos deputados que aqui está a colocar em causa, ou quererá eventualmente colocar em causa aquilo que é a segurança dos passageiros. Isso é, obviamente, algo que nós nem queremos mexer. Agora, há aqui uma questão de fundo que me parece importante responder de forma clara, para que não haja apenas retórica. É que o aeroporto da Madeira, os limites são mandatórios, como sabe. São obrigatórios. É o único aeroporto no mundo em que isso acontece. E a pergunta que se faz, e que se tem que fazer ao Sr. Presidente Executivo, que disse que era ele próprio que definia isso mesmo, é que eu não tenho a certeza se devo confiar mais em si ou na ANAC. E a pergunta que se faz é outra. É se a ANAC, eventualmente, num estudo técnico, apertar ainda mais os ventos, o que é que faz o Sr. Presidente da TAP? Aceita ou não aceita porque confia mais em si? É algo, isto sim, coloca em causa as questões da confiança na segurança dos passageiros. E, portanto, eu acho que, nessa matéria, Sr. Presidente, as suas declarações não corresponderam àquilo que nós gostaríamos de ouvir. Nós gostaríamos de ouvir uma sensibilidade maior relativamente àquilo que se está a passar e, sobretudo, uma aceitação pacífica de que é preciso estudar. E os argumentos são muito claros. É preciso estudar. Nós não perdemos nada em estudar. Nem perdemos nada em ter, de alguma forma, a flexibilidade suficiente para perceber se o estudo que fizemos pode ser ou não aceito. E eu lamento não ter tido da parte do Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP esta sensatez e este cuidado. Segunda nota, relativamente aos preços. Eu quero dizer algo que agora acabei a bateria, mas vou-lhe dizer de cor porque sei, que tem a ver com a mobilidade entre a Madeira e o continente e os preços. O Sr. Presidente apresentou um slide com preços de 98 €. Eu tenho um estudo da ANAC, já sei que não dá muito crédito, mas da ANAC e do Instituto de Gestão IGF, que basicamente entre 2016, 100 mil beneficiários do subsídio de mobilidade, os preços de uma ida estão entre 160 e 206 €. O que contrasta claramente com esse valor que e tem. É claro que isso tem a ver com o resto das passagens. Mas o que estamos aqui a falar é de um serviço público para a região e 250 mil liderenses que estão a meio do Atlântico e que não fazem férias no continente. Precisam de vir ao continente porque estão doentes, ou porque estudam, ou porque vêm fazer negócios ao continente, porque trabalham no continente. E isto é uma sensibilidade maior que eu gostava que o Sr. Presidente do o CEO da empresa tivesse em atenção, porque eu queria dizer, dar uma boa nota aos deputados da oposição, nós hoje só estamos aqui a falar com a TAP porque o Governo reverteu esta privatização. E eu termino já, Sr. Presidente. E ao reverter essa privatização, é possível hoje ainda contar com uma audição desta natureza para poder ir ao encontro daquilo que são os aspectos estratégicos. Porque se fosse para fazer como os deputados da oposição queriam, nós hoje nem podíamos falar consigo sobre isto, porque era um assunto que dizia apenas respeito aos acionistas privados. E, finalmente, uma pergunta muito clara.
Para terminar, Sr.
Porquê que a TAP não respondeu à proposta de concurso para os estudantes da região autónoma da Madeira? Não houve respostas. E eu confesso que, como cidadão madeirense, não percebi porque é que não houve uma resposta para esse concurso que diz respeito apenas a 7 mil, a notícia que eu tenho é que não houve, a 7 mil estudantes num universo de mais de 100
Ficou
mil
claro.
Viajantes. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, colegas, eu vou-lhe ser o mais sincero possível. Eu entrei aqui um pouco preocupado, mas depois desta audição ainda saio mais preocupado do que entrei. E preocupado porque eu penso que chegou à conclusão que o único que está feliz com o serviço com as regiões autónomas é o senhor engenheiro. Porque os representantes do povo, tanto dos Açores como da Madeira, não estamos satisfeitos. E estamos a representar os nossos respectivas populações. Nós não estamos satisfeitos. Portanto, aquilo que eu lhe peço muito sinceramente é que depois desta audição faça um juízo interno na sua companhia, afinal o que é que se passa. Porque o vosso discurso não tem nada a ver com a realidade. Se tinha dúvidas, comprovou-se hoje com esta audição. Eu fico muito preocupado até porque cheguei à conclusão que o Presidente da TAP não sabe o que é serviço público. Não sabe. Porque em nenhuma das suas intervenções levou em atenção este aspecto. Os voos para a Madeira e os voos para os Açores são os voos também de serviço público. E o serviço público não tem, vejo que acha graça nesta questão, mas posso-lhe garantir que é o único que está a achar graça, porque na Madeira 260 mil não acham e nos Açores 260 mil também não acham.
Eu não acho graça
porque
de
nós sabemos o que é o serviço público e nós sabemos a necessidade do serviço público. E serviço público não é pedir a um madeirense que está doente e precisa de vir a Lisboa ao médico para pagar 400 ou 500 euros. Isto não é serviço público. Isto não é serviço público. Os números que nós tivemos de acesso é que eu ainda fiquei mais assustado, é que os seus números médios de preço de bilhete, a serem verdades, têm uma questão que é terrível, é que o madeirense está a pagar mais do que isso em média. Ou seja, quem está a sair beneficiado desses preços baixos que está aqui a falar, não são os madeirenses, pelo contrário, nós chamamos-nos de prejudicados. E não é aceitável, e eu peço que leve este princípio para o seu gabinete, para a sua equipa, os preços que se fazem e praticam aos madeirenses não são de serviço público. Um madeirense que precisa vir urgentemente a Lisboa por uma questão de saúde, por uma questão de educação, não pode pagar os preços que os senhores estão a levar. E é bom que tenham essa consciência. E fiquei um bocado assustado também, muito sinceramente, com a sua descrição do preço para o direto onde for, desde que existe oferta, porque aí qualquer dia a TAP decide pôr apenas um avião para o Funchal e os preços chegam naturalmente aos 5 ou 10 mil euros, porque a oferta é muito menos do que a procura e, portanto, o preço vai disparar. Há limites e há bom senso na lei de mercado. Para terminar, Sr. Presidente, a questão do vento. A questão do vento, eu saio daqui também preocupado com isso. É porque, mais uma vez, isto parece que é a lei da selva. É porque se é cada companhia que decide o que é que faz, nós agora também não sabemos. Então para que é que existe o regulador? Eu não ponho em questão a credibilidade das suas decisões, mas não aceito é que ponha em questão também a credibilidade das decisões do regulador.
Estamos a repetir perguntas,
portanto,
eu peço que termine.
Eu, para terminar, Sr. Presidente, eu diria, o que nós assistimos nesta questão da TAP é muito simples. O Estado, o Governo, demitiu-se de fazer gestão da TAP. Aliás, isso passou a intervenção inicial, nem sequer falou do Estado. Portanto, o Estado demitiu-se. O regulador, na sua opinião, não tem nada que mandar. Está para concluir que a partir de agora temos outra vez um dono disto tudo, e que é o senhor. porque o regulador não manda. O Estado demitiu-se, quem é que manda?
Sr. Deputado, muito obrigado. Para terminar, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Voltando ao aeroporto do Porto, quando li a sua entrevista, há aqui um subtítulo que criou uma expectativa positiva em muitos leitores e clientes da TAP. TAP volta em força ao aeroporto do Porto. E com este título, que não foi desmentido, nem por si, com comunicado à redação, nem hoje aqui nesta audição, confrontar este título com aquilo que acabou de dizer há pouco sobre a estratégia da TAP para o aeroporto do Porto, posso dizer que o que disse é pouquinho, face àquilo que é o título e o anúncio que fez em relação ao aeroporto do Porto, porque quem volta em força não volta com pouquinho. Portanto, há pouco fiz perguntas objetivas, diz que não se consegue comprometer com prazos nem com rotas para além de um ano, mas é importante porque avançasse com mais informação e pelo menos que avançasse com uma estratégia mais concreta da TAP em relação ao aeroporto do Porto, porque estamos a falar de um aeroporto que serve uma plataforma regional, a região norte e a região centro do país, sobretudo. E a TAP teve sempre uma presença muito forte no aeroporto do Porto e quase que esvaziou há poucos anos quando decidiu que devia ir buscar os aviões ao aeroporto do Porto para reforçar a sua operação em Lisboa, foram palavras suas também na entrevista. E, portanto, aqueles que estão a ouvir esta audição estão à espera de um compromisso maior por parte do Presidente da TAP, principalmente face ao título da entrevista que deu, TAP volta em força ao aeroporto do Porto. E pedia-lhe para não perder esta oportunidade, acho que é uma excelente oportunidade que o Presidente da TAP tem, para dizer àqueles que são os clientes do aeroporto do Porto, àqueles que são os clientes da TAP, àqueles que já foram clientes da TAP e que gostavam de ser clientes da TAP, mas deixaram de ser, porque os cancelamentos e a falta de pontualidade levaram a que muitas pessoas deixassem de ser clientes da TAP no aeroporto do Porto, pudessem hoje perceber o que é que a TAP pretende para os próximos anos, para ver se podemos acreditar que a TAP volta, de facto, em força ao aeroporto do Porto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para responder, tem a palavra o Sr. Engenheiro. Sendo certo, tem no total 20 minutos, porque eu fui tolerante, que é para não me acusarem de não dar tempo. O problema é o aviso do tempo, que é igual ao do aeroporto, e portanto toda a gente acha que pode não cumprir horários. Vamos ter que mudar o sinal. Mas queria pedir-lhe, se conseguir, dentro das suas notas, responder primeiro ao Sr. Deputado Carlos Pereira, porque ele vai apanhar o avião e acho que esse não vai atrasar. E portanto, ou não vai ser cancelado.
É da TAP, não?
É da TAP. E, portanto, se puder, e se os outros deputados não se importarem... Portanto, é da Madeira. Sim, senhor.
Madeira. Bom, obrigado mais uma vez pelas perguntas e elas foram ampliando, o que é muito bom. Falar um pouco, acho que, em primeiro lugar, é importante um esclarecimento sobre o que é a legislação de serviço público. A TAP hoje opera na Madeira fora da legislação de serviço público. Então, eu não aceito as colocações de que opera na base do serviço público, porque isso, de certa forma, induz todos os cidadãos ao erro. Por quê? A Madeira fez uma escolha, há um tempo atrás, de abrir o mercado para serviço público, então eu sugiro, e vou enviar aqui uma nota clara sobre isso, esclarecer o que é a prestação de serviço público, nos Açores há serviço público às ilhas, na Madeira há para o Porto Santo, então só esclarecer que a TAP não opera na modalidade de serviço público a Madeira entretanto, um mercado importantíssimo para a TAP, e trabalha de uma forma bastante atenciosa. Eu não estou satisfeito com a nossa operação para Madeira no que diz respeito à pontualidade, então eu refuto a acusação, aliás, muitas acusações, colocando palavras na minha boca nessa comissão, eu refuto a acusação que eu disse que eu estou satisfeito com a Madeira, eu não disse isso, assim como eu não estou satisfeito e disse claramente com a operação da TAP, com respeito à pontualidade. Nós precisamos melhorar muito a pontualidade e eu estou a trabalhar para isso. É um dos meus principais desafios, como eu coloquei aqui. Eu também acho que é importante esclarecer a questão dos ventos, de uma vez por todas. O regulador existe para tratar de matérias que o regulador trata, assim como o operador existe para tratar de matérias que o operador trata. O regulador não está aqui para definir o nosso preço, o regulador não está aqui para definir os limites de vento que nós trabalhamos quando não há condições extraordinárias de operação naquele aeroporto. Né? Nós apoiamos todos os estudos que têm que ser feitos. Eu acho que fazer estudos é sempre bom. Aliás, eu passei a minha vida contratando estudos. Desejo o melhor aos estudos que vão ser feitos. Desejo que eles cheguem a conclusões que sejam muito boas para todos. Eu não acusei nenhum deputado de não estar aderindo à segurança. Isso é inferência que os senhores estão fazendo, não sei porquê. O que eu estou dizendo aqui é que a TAP, eu só posso falar em nome da TAP, eu não falo em nome dos senhores, não negocia com segurança. Os estudos podem ser feitos, não tem nenhum problema. Eu reavaliei os meus, os estudos são feitos, eu não tenho direito de impedir ninguém de fazer estudos. Não está no meu âmbito de atuação. Eu refiz os estudos e apresentei no Conselho de Administração da TAP, na reunião que houve na Madeira. Um dos objetivos das reuniões que há em cada localidade relevante para a TAP, no que diz respeito da empresa portuguesa, é discutir os temas daquela região. E foi discutido na última reunião do Conselho, está na ata do Conselho de Administração. Ata, eu não sei se está, mas está nos materiais que acompanham a ata. A motivação, levamos nosso piloto-chefe, discutimos os ventos. Então, a TAP refez sua avaliação sobre a situação, com base, inclusive, na informação dos aviões novos. O que parece que mudou no tempo, pode parecer que não mudou. Os aviões são mais pesados hoje, senhor deputado, do que eram que pousavam antigamente. E, infelizmente, quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. A quantidade de movimento de uma aeronave hoje pousando é maior do que ano passado. Então, eu não quero entrar aqui em detalhes técnicos, né, mas a realidade é que esses estudos são feitos e refeitos o tempo inteiro, no mundo inteiro. O meu interesse era poder pousar, ter menos custo. Não tenho interesse em não pousar. Não abro mão da segurança, assim como eu tenho certeza que nenhum deputado aqui abre. Não tenho nenhuma dúvida disso, senhor deputado. Então, não coloquei em nenhum momento em questionamento o julgamento dos senhores, mesmo porque estou tendo o prazer de conhecê-los hoje. Então, não posso emitir nenhum tipo de julgamento sobre pessoas que eu não conheço, não assim o faço. Sobre a aquimia, uma pergunta bastante importante. Realmente, a gente teve muito aquimia no passado por conta da falta de tripulação. No orçamento da TAP desse ano, a previsão era 1,5 milhão de euros em aquimê. A gente vai gastar mais que isso, infelizmente. Mas eu tenho hoje uma cláusula que eu negociei com um dos sindicatos que assinou o acordo, que vale para toda a TAP essa cláusula, que eu não posso passar de 2% da minha operação de aquimê na TAP. 2%. Então, é um valor ínfimo. Né? Eu estou restringido por isso. E eu assinei essa cláusula porque eu tenho confiança que eu vou entregar o volume que eu preciso de tripulações. Então, esse assunto é um assunto que ficou para trás para mim. Agora, eu tenho desafios. Né? Eu tenho desafios nas entregas de muitos aviões novos. Está na comunicação social que há problemas nas datas das entregas dos aviões por parte da Airbus e dos seus fabricantes de componentes e equipamentos. E toda vez que atrasa um avião desse por um mês, 15 dias, pode ser que eu precise recorrer a um ACME. Temporariamente, dentro do limite de 2%. Eu não posso investir em ACME. Eu estaria matando o futuro da TAP, prejudicando o seu balanço. Então, vai ter ainda um volume que eu não tenho aqui o número preciso, mas o orçamento estava 1,5 milhão, vai ser mais. Tá? 44. Eu não lembro, eu prefiro passar depois para o senhor o número preciso. Eu não posso confirmar esse número de 44, porque não sei todos os números assim de cabeça. A pergunta sobre o futuro da PGA é bastante importante. Nos próximos 3 anos não tem grandes mudanças de frota na PGA. As aeronaves que estão aí, elas continuam pelos próximos 3 anos, não tem nenhuma. O que eu tenho que tomar de decisão nos próximos 2 anos é a decisão de frota para daqui a 3 anos até 10 anos, para os 7 anos depois dos próximos 3 anos. Eu não tomei essa decisão ainda.
é porque eu preciso perceber o que vai acontecer com a infraestrutura do aeroporto. Eu preciso entender o que vai acontecer com a infraestrutura do aeroporto. Por quê? Porque o avião da Embraer, ele tem menos assentos que o Airbus. Então, se eu não conseguir mais slots em Lisboa por limitação de infraestrutura, eu tenho que aumentar o tamanho do avião. Então, eu tenho que transformar os ATRs em jatos da Embraer, os jatos da Embraer em Airbus, percebe? Então, isso tudo, e a TAP cresce menos, mas pelo menos eu transporto mais passageiros. Por isso que eu tenho dito que é possível entregar mais 1,5 milhão, 2 milhões de clientes ano que vem, mesmo com restrições de slots. Porque eu tenho aumentado o tamanho das aeronaves. Né? Isso é um processo que começou e não acaba mais, isso tem acontecido no mundo inteiro. Não, uma coisa que todas as companhias aéreas do mundo têm. Por isso que diminuiu a quantidade de serviço de manutenção na Varig Engenharia Manutenção no Brasil, porque a frota do Brasil caiu, apesar do mercado ter crescido, porque o tamanho dos aviões aumentaram. Então, tem menos avião para fazer manutenção. O acordo de empresa é válido, está vigente, eu estou aplicando o acordo de empresa, tá? Não tenho, né, não, seria ilegal não manter o acordo de empresa vigente enquanto está sendo negociado um novo acordo. Eu conversei com muitos tripulantes sobre o acordo de empresa e eu estou muito confiante em que há elementos muito interessantes para todos os tripulantes. Obviamente há cedências de ambos os lados. Eu acho que vai ser uma tristeza enorme para os tripulantes não ganhar todos os benefícios que a gente está colocando dentro da proposta que a gente fez. E eu estou confiante da aprovação do acordo de empresa. Ah, boa pergunta, desculpe, eu tinha notado aqui. O aumento desse ano, a gente discutiu o aumento do ano passado em janeiro desse ano. Só para recapitular, o aumento de... Primeiro, dá um passo para trás. A TAP não tem obrigação e nunca deu aumento para os seus trabalhadores todo ano. Só para deixar isso muito claro. A TAP dava aumento um ano, aí passava 3 anos, dava aumento de novo, passava 5 anos, congelava os salários, né? Isso a gente esquece. Né? O privado, quando chegou, pagou todas as anuidades do passado, né, que estavam congeladas durante o período da Troika, posso falar assim, acho que foi esse período. Né? E nós devolvemos, né, não era obrigação, nós devolvemos todas as anuidades como privado. Então, a TAP tem dado aumento de poder aquisitivo para o grupo de trabalhadores de uma forma como nunca foi visto antes. Tá? Esse ano são mais de 40 milhões de euros que a gente está gastando a mais em pagamentos de coisas do passado que nunca foram pagas, como a questão da grávida, né? em pagamentos de temas relacionados ao passado, de congelamentos, de anuidades, por exemplo. Então, estou muito confortável com essa discussão de aumento. Em janeiro, nós demos um aumento para o grupo de voo, que é o que a gente está falando aqui, para os tripulantes, para os comissários, referente a 2017. E, naquele momento, nós iniciamos a negociação para o acordo de empresa. E a tabela de 2018 está sendo discutida no âmbito do acordo de empresa. Se há o interesse do sindicato de não discutir o acordo de empresa mais, ele tem que me informar e abrir uma nova negociação para acordo para aumento de 2018. Então, é uma questão muito simples para mim, eu sou muito objetivo nessas questões. Eu passei 50 reuniões com a CNPVAC, discutindo o aumento de 2018, 2019, vou repetir, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, no âmbito de uma negociação de um acordo de empresa. De uma hora para outra, virou a mesa. Não quero mais discutir nada. Então, me informa disso, vamos abrir, me notifica disso oficialmente. O que eu me sinto chantageado? Mudar o curso da negociação, onde foi investido tempo, recurso, energia, compromisso das partes, sem nenhum argumento plausível. Então, não é uma questão de opinião, deputado, é uma questão de fato, é uma questão de negociação, é uma questão de palavra, é uma questão de honra e de compromisso. Não é uma questão de opinião, é uma questão de honrar o que está comprometido. E se o compromisso é outro, a gente vai entregar outro compromisso, como a gente tem entregue todos os compromissos que a gente tem honrado com os nossos sindicatos. Todos, sem exceção. Sem exceção. Açores, eu fiquei encantado quando eu fui lá, eu vou agora novamente. E a gente entende a posição estratégica dos Açores, reconhece, já estivemos a discutir alguns planos para os Açores recentemente, em termos de, falando de rede agora, depois eu falo um pouco de atendimento. Eu não posso ainda falar publicamente sobre planos que a gente tem para os Açores, por uma questão de vantagem competitiva. A região autônoma está agora no momento que fez um processo de, eu vou falar privatização, né, entre aspas, porque a modalidade ainda não está 100% definida. Então, pode vir a ser que a SATA vá parar na mão de concorrentes da TAP. Né, então, eu não posso agora comentar sobre nenhum tipo de, publicamente, por isso que no jornal fui muito sucinto, no Expresso, eu não posso comentar porque isso exporia nossa visão sobre o que é possível se fazer nos Açores. Nós já tivemos conversa lá nos Açores com representantes do nosso Conselho de Administração, com representantes do governo. Tive a semana passada uma dessas conversas, né, eles vieram aqui na TAP, e falamos de futuro, de interesses mútuos, e isso é o que eu posso dizer no ambiente público, porque senão estaria infringindo aspectos importantes para a TAP no que diz respeito à competição e a futuro. Então, desculpem, eu sei que os senhores e senhoras gostariam de uma resposta mais precisa, mas, dado o contexto competitivo, a gente não pode estar agora... Porque a TAP esperava um modelo de governança um pouquinho diferente no caderno de encargos. Não foi por falta de interesse, mas foi pelas condições de contornos colocadas no caderno de encargos. Foi só por isso, não teve nenhum... outro aspecto, há várias filosofias, né, histórias. Eu li o caderno de encargos, parte dele, e a gente chegou à conclusão que a gente não conseguiria ter uma proposta interessante naquele escopo que foi proposto do caderno de encargos. É só por isso, não tem nada demais. Existem teorias de que a gente vai fazer uma base de tripulantes remota nos Açores, não tem nada disso. É uma operação que, o dia que a gente reforçá-la, vai ser reforçada de uma forma... diferenciada, não a semelhança do que a gente tem hoje em Lisboa, porque é uma operação bem diferente, né? Tá muito estratégica a localização, mas não estou preparado para discutir. A questão das macas é, a gente gostaria de transportar macas, mas não temos essa oportunidade com o governo. O governo hoje, eu vou confirmar isso, tá, para não, segundo a minha equipe, quem transporta macas é a exclusividade da SATA. Então, nós transportamos macas, enfim, acho que é ótimo, eu anotei isso aqui, está na minha lista de pendências. A TAP transporta macas e tem sido um desafio enorme. Eu já participei da discussão de macas, não é fácil. É dificílima essa discussão. Inclusive, eu recebi recentemente um pedido de maca para o Brasil. Então, acho que é importante, senhora deputada, a gente olhar isso com atenção, porque a TAP pode transportar macas nos Açores, e a não ser que haja alguma restrição que eu desconheça, mas minha equipe está aqui do lado, minha assessora também não sabia sobre esse assunto. Mas é um assunto importantíssimo, e nós, como operadores aéreos, na lógica de operador aéreo, a gente entende a responsabilidade social que a gente tem nesses casos, né? E é muito importante, né? Ponte aérea, esse é um... Eu acho que o Fernando Pinto estava certo quando ele fez a ponte aérea. É a rota... Não falei mais. Desculpe, eu sempre gosto de falar não mas. Para mim sempre é mas é quem quer fazer um contraponto. Eu estou aqui na ambição. Ele estava certo, a gente transformou, ele transformou, o mérito dele, aí da TAP toda, da White, dos nossos parceiros, a ponte aérea na maior rota da TAP, são mais de 700 mil passageiros transportados por ano, clientes, uma coisa espetacular. O nosso acionista nos cobra muito disso, né? Não só porque a gente é representante do porto no conselho,
mas porque eu já fui chamado, né, pelo ministro para explicar a pontualidade da TAP. Né? Isso aconteceu em fevereiro, né, março, logo que eu cheguei. E eu falei, olha, ministro, a pontualidade da TAP é pior do que a pontualidade da ponte aérea. Naquela época, a pontualidade da ponte aérea era mais ou menos 70%. Tá? Hoje está igual a da TAP, tá? Em agosto foi 50 e pouco, 55%. A pontualidade da TAP, da ponte aérea, era razoável. Tá? Ano passado não foi um ano de graves crises para a ponte aérea, e a ponte aérea operou... A ponte aérea começou mal, o Fernando me contou a história, depois a gente conseguiu, a TAP conseguiu organizar a ponte aérea, e aí, em abril, a coisa saiu de controle. Né? E é muito simples, decreto-lei 139. É só ver, os números são muito claros, o nosso operador não tinha, foi quando entrou em vigência, reentrou em vigência, os nossos, tem um outro motivo que eu vou adicionar, tá? E, não é massa, mas 70% dos nossos problemas de cancelamento na ponte aérea foi por conta da falta de tripulantes, na White, que é um operador terceiro da TAP, porque do dia para a noite a White deixou de ter pilotos, porque o decreto-lei 139 colocou restrições que a White não tinha antes. Isso causou um transtorno enorme para a gente, para a White, foi muito difícil. O que é que eu fiz? Eu assumi algumas linhas da ponte aérea, hoje o senhor pode observar que algumas já são de Airbus 319, então a TAP assumiu. Não conseguia assumir em abril e maio, porque não tinha ainda os pilotos necessários, mas em agosto agora já assumiu. E o outro motivo que teve foi, juntamente com isso, e quando você falta piloto, exponencializa o problema, a gente teve mais problema de manutenção do que a gente gostaria de ter naquele período. Né? E isso agravou ainda mais. Porque quando você tem problema de manutenção e falta piloto, tudo junto, cria um nó na rede. Né? E a rede fica toda travada. Então, foi esses dois grandes motivos. Eu estou avaliando agora trazer mais um avião, para deixar mais um de reserva. E a gente vai ter uma grande mudança na ponte aérea a partir do final de outubro. A gente vai adicionar mais aviões, praticamente não vai adicionar mais voos, e vai mudar as rotações da aeronave. A rotação da aeronave hoje é a cada 30 minutos, a gente vai passar para 45 minutos, para poder, se acontecer atraso, não acontecer o efeito bola de neve. Né? E eu acho que, tirando as restrições do aeroporto, a gente vai conseguir melhorar um pouco a pontualidade da ponte aérea, que hoje está na média da TAP e a gente precisa melhorar. E quem mais me cobra isso é o meu vice-presidente de marketing, que ele fala que a gente tem que cuidar do produto da ponte aérea. Me cobra disso todo dia. Então, com isso, eu acho que eu abordei aqui todas as questões finais. Queria... como últimas palavras, agradecer aqui imensamente a oportunidade de vir a esse fórum. Né? Eu queria deixar claro que, mesmo quando eu era CEO de empresas privadas, eu comparecia a esses fóruns. Né? Eu não estou aqui porque a TAP tem um acionista do Estado. Né? Eu estou aqui porque, como CEO de uma companhia aérea, eu entendo a relevância que a Assembleia da República, em outros países, o Parlamento, o Congresso, tem nos temas relacionados a transporte. E aqui na Casa do Povo a gente escuta, nos representantes do povo. Então, eu agradeço muito a oportunidade e tenho a convicção de que eu não estou aqui por um chamamento de qualquer tipo de acionista, né, mas pelo dever que eu tenho como CEO de uma companhia aérea tão relevante quanto a TAP, de prestar contas à Assembleia da República, aos senhores e senhoras deputados de todas as formas possíveis. Eu estou sempre à disposição. Se os senhores verem qualquer coisa errada, podem me ligar, vou passar meu contato telefônico depois para vocês. E estou à disposição para ouvir, assim como eu faço com todos os meus clientes e todos os meus trabalhadores, que me trazem informações bastante relevantes para a gente fazer um processo de melhoria contínua da operação da TAP, que tem uma ambição tremenda de continuar a contribuir com o crescimento de Portugal. Muito obrigado a todos.
Eu ainda não terminei a reunião, Sr. Vice-Presidente. Queria, obviamente, agradecer aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Comissão Executiva da TAP, Engenheiro Renato Alves, a forma como respondeu ou tentou responder a todas as nossas perguntas, registar com agrado a disponibilidade para voltar cá mais vezes e, portanto, estou certo que teremos outra conversa até para acompanhar estas matérias que são de facto relevantes. Portanto, queria agradecer à equipa que o acompanha, aos senhores jornalistas e dar por terminada a nossa reunião. Voltamos a reunir na próxima quarta-feira. Senhores Deputados.